Muito bem, meus amores, meus queridos, minha grande audiência querida, meus ouvintes amados, gente bacana que está nos acompanhando, muito obrigado pelos aplausos, não merecemos tantos aplausos, muito obrigado, de coração.
Obrigado.
Muito obrigado de coração. Pânico está no ar, meus queridos, diretamente aqui dos estúdios glaciais da nossa querida Panflix, aquele frio do Nordeste, como disse o general. O programa Pânico e o Brasil inteiro está chegando ao pódio da Covid-19. Aê. Estamos lá firmes, rumo ao primeiro lugar, resistindo bravamente com o nosso lema Bom Dia Vietnã Diário. Certo?
Exatamente.
Não, o nosso lema da comunicação aqui sempre é aquele: um sorriso no rosto e a toba na mão. Esse é o lema, inclusive, que deve adotar o Ministério das Comunicações, que foi recriado hoje pelo Bolsonaro.
Olá. E quem é?
O Bolsonaro, ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu que não faria.
Exato. Olha o centrão aí, gente.
Isso.
É amigo.
Nosso querido Fábio Faria, o amorzão.
Quem diria?
E o Fábio Faria é igual o nosso André Marinho.
É.
Faz boas imitações. É Delari, separou as imitações?
Olha,
não.
A carinha dele.
Não conseguiu.
Ele está no Google procurando.
Claro. Mas Tinder. Nós estivemos aqui com
ele
o nosso
veio aqui, deu uma entrevista bacana.
Muito
imitou a Dilma. Lá,
então tudo. Nós vamos mostrar hoje pra você que
temos,
não conhece.
Temos
as imitações.
Dá imagens aí, velho.
Igor conseguiu imitações. Rapidamente. Então, aí está o nosso.
Ativo mesmo, você já pretendeu um cargo executivo de prefeitura de Natal?
Não, de forma alguma. Não tenho. Não tenho no meu radar.
Não tem.
Executivo.
Cargo executivo. Imitações novas.
Imitações novas.
Cara, é bom,
me interessa.
Chegou a hora.
Eu tô velho. Lula. Como é que eu vou fazer a imitação nova?
Quem que você tá falando? O Alba só faz de nego morto.
Eu imito muito o pessoal do meu entorno ali, meus amigos.
Agripino.
Como é que eu sou grão com os netos?
Mas você tem que melhorar.
É bom.
Você sabe que eu vi você me imitando. Aí você pega o trejeito ali, mas você não sabe as palavras.
Você tá em Orlando, Silvio?
Que coisa, não?
É que
você tá
coisa,
morando, né? Em Orlando agora, andando de pijama, Silvio? Mas eu ando como eu quiser.
Quem mais você faz, Fabião?
Pijama do meu neto.
Tem a Dilma? Você faz a Dilma?
A Dilma. A
companheira.
Dilma
é cadê a companheira? Igual,
companheira.
Não, Dilma eu não sei muito.
Cara. Não,
você
olha,
sabe. Não sabe muito, vai.
No que se refere à questão...
Tem uma coisa que eu preciso falar pra você.
No que se refere?
No que se refere à pobreza. O nosso governo tem agido totalmente.
Vai destruir a destruição, né?
Boa, Fabio. Ah, o Lula é um pouco.
O Lula é bom.
O Lula eu acho que dá pra começar. Bater com o André ali.
Não, faz o Lula aí.
O Lula é o Emilinho.
O Lula é bom.
Lula na França.
Vai lá.
Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Que a coisa mais importante de eu ter vindo aqui nesse programa, Emílio, é que se não der certo em 2022, se o povo me mandar pra casa, você tem que me dar uma cadeira aqui pra eu ficar.
Boa, muito bem. Eita. Quem muito sabe bom, faz ao vivo, galera. Você viu? Brincadeira.
Fez escada pra cacete. Fizemos escada, claro.
Fizemos.
É o Dedé. Dedé, baita Dedé.
Charles Albert faz o que a gente fez.
Dedé, mas lindo, hein?
Ele é bonito pra cacete.
Lindo.
Lindo.
Ministro lindo. Ele vai atender a gente, Delari? Claro que não, né?
Liga lá, liga lá. Fala mal das imitações dele.
É.
Aqui essas imitações. Aqui, ó, no F. Faria.
Deixa ele atender que a gente vai dar a lista de mulheres que ele já namorou.
Liga lá.
Eu e o Zuzu tem a lista de quem ele...
Liga
lá. Vai ver só.
F aqui, ó. Fafá Faria. É o nosso querido Fábio. Queridão.
É. Amor, a gente não. Sente meu amigo ver o cara na Globo sendo anunciado. Falar, a gente conhece o cara.
É.
Pânico, o cara da gente.
Muito bem. O que você achou, Bolsonaro?
Olha só, eu achei aí uma notícia que... Que eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando.
Fábio, né?
Eu acordei tarde, cheguei atrasado.
Tá sabendo legal.
O Bolsonaro é o seguinte.
Nunca sabe.
Ele diminuiu, ele tinha 20 e poucos... Ministério. Aí falou, ah, vamos enxugar.
Vamos enxugar isso aí.
Mas ele deu enxugada.
Enxuguei.
Agora ele pretende fazer 180 ministérios.
Ah, vou aumentar?
Claro. Claro. Agora ele vai aumentar os ministérios. Eu te pergunto, por quê?
Por quê?
Porque a gente tem que saber jogar ele, tá ok?
Sim, muito café da manhã.
Completamente errado. Mas é o seguinte, Silvio Santos.
Oi.
Você ficou surpreso com a nomeação do seu genro?
Olha, na verdade é o seguinte, menino. Na verdade é o seguinte, o Ministério da Comunicação, o Bolsonaro fez que nem eu, né? É porque eu tiro da programação e coloco. Ele tirou e colocou de volta. Mas deixa eu dar uma lida aqui pra reforçar. É, inclusive, esse menino, como ele chama, é marido.
Fábio Faria. Marido da sua filha.
Eu me identifico com ele porque ele é do Centrão e o Centrão topa tudo por dinheiro. Mas você sabe de uma coisa, Emílio? Ele não entende nada de televisão. Nada de televisão, não entende absolutamente nada de TV. Ele fica porque parece que ele não tem TV no quarto, porque ele e a minha filha, toda hora ela tá grávida, então parece que não tem TV no quarto. Então acho que ele tem nada de TV.
Muito bem, muito obrigado, muito legal, Silvio Santos.
Silvio de Boné.
Silvio muito jovem.
É jovial. Quando comecei, depois
ontem,
do exército.
Isso. Ontem eu perguntei pro nosso querido Zuzu como é que vai ser o Dia dos Namorados, que é amanhã.
Pois exatamente. Não.
Amanhã.
É. Olha lá.
Você quer saber? Você quer que a verdade? A verdade precisa ser dita.
Eu quero saber. Você deu uma miguelada.
Eu não preparei absolutamente nada. Eu e uma galera, acho que não.
Qual é o presente?
Você acha que já tá pronto? Não.
Não. Tá, não tô preparado. O primeiro Dia dos Namorados que você passa com a. É o primeiro.
É o primeiro.
Oh.
É o primeiro.
Você preparou alguma coisa ou não?
Não. Na verdade, não fiz nada ainda.
Muito bem. Hoje, inclusive, é um feriado.
É aquele que já teve.
É o feriado que nós tivemos. É o feriado de Corpus Christi, já foi devidamente adiantado por conta da pandemia. Então, hoje, todo mundo está trabalhando meio que normal, certo?
Sim.
O comércio
menos a bolsa.
Menos a bolsa.
A bolsa e os bancos.
É, a bolsa e os bancos não estão trabalhando. Então, estão reabrindo. Nunca é demais a gente reforçar aqui as medidas preventivas. São aquelas que a gente conhece, que é o álcool gel, é a higiene, que é a única coisa que a gente sabe que funciona, a máscara. Mas tem uma turminha aí que ainda não aprendeu esse negócio. Então, nós vamos passar todo dia aqui o tutorial de máscara.
Ah, boa.
E agora está chegando o inverno, vai ser rigoroso, não é? Então, vamos ver o nosso tutorial.
Tutorial da máscara. Coloque a
Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver mesmo que sair de casa, use a máscara o tempo todo.
Muito bem. Então é o seguinte... Use a máscara.
Sim. Isso aí.
Daqui a pouco eu quero falar. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Ulisses. Me parece. Eu sei, Delari.
Calma.
Me parece que na Espanha.
Calma,
a Espanha reabriu.
Tá,
já dobrou o número de casos.
Sério?
Você viu hoje a confusão?
Vai
dobrar, merda.
Calma, que daqui a pouco nós vamos.
Daqui a pouco nós vamos
lá pra Londres. Nós vamos falar com o Ulisses e ver esse negócio. Que onde o cara abre, a coisa pega. Então tem que segurar o negócio. Não é zoeira, não. Falando sério agora. Mas vamos agora com as nossas notícias, não é isso? Diretamente do Palácio? É o Ulisses primeiro? Gosta. Então já vamos falar esse assunto.
Podemos
Deu um
falar.
Gancho aqui agora.
Aí,
poderia. Tem duas coisas aqui, mas vamos chamar
lá.
ele é ótimo.
Ulisses, diretamente de London.
Ele que torce pro Chelsea.
Ele é do Chelsea.
Chelsea.
Sempre lindo, sempre elegante.
Sim, parece Márcio Smelling.
É um cara top de linha.
É o Márcio Smelling de esquerda.
Essa história da Espanha aí, procede essa informação, Ulisses?
Sim.
É da Claro.
Ele contratou a Claro lá.
É, lá tem Claro.
Bonito.
Da
Sure.
É o Force lá.
Vamos resolver essa conexão? Resolveu a conexão, Delari? Temos um problema de conexão. Estamos tentando resolver esse problema.
Internet da Sure.
Mas é
interessante. Não, então, tá
esse negócio
internet,
você falou, eu vi viralizou um vídeo na praia, em Barcelona, os negros na praia pra cacete. Falei,
como se não houvesse amanhã.
Então, porque é o que acontece.
Mas talvez não haja.
Então, é o que acontece. O cara fica em lockdown. Quando abre, a turma vai pra rua, aumenta
E aí você vê que a gente não sabe de nada, tinha nego comemorando.
Vocês viram ontem, a 25 de março?
Eu não vi. Eu vi que bombou.
E ninguém seguindo, várias lojas ignorando as medidas. Aí não tem o que fazer. Aí vai estourar caso. Eu vou falar depois de um estudo de máscaras que saiu sobre na Inglaterra.
De máscara?
É, como a máscara pode reduzir. Oh. Já temos evidências científicas. E também temos trapalhadas do nosso...
OMS?
Não, da OMS. Não, tem de todo mundo. Mas tem uma outra dos leitos em São Paulo.
Ah, sim.
Não,
Dória.
É a transparência daquela água do Tietê.
Vamos ver com o Ulisses, então. E aí, Ulisses, vamos ver se a conexão já está ok. Se já está resolvida a conexão.
Minutinho.
A gente está com problema de
conexão. O Ulisses está lá no Picadilly Circus.
Ele está lá
fazendo uma massagem.
Vamos com problema aí na conexão de Londres. Lá, né? Não temos a conexão.
Internet da Shure.
Vamos ficar tentando aqui até...
É legal, é uma gincana.
Desliga o modem.
A gente fica tentando. Mas será que ele conecta?
Desliga o modem.
É pegadinha.
Vai ou não vai?
Vai, Ulisses.
Vai conectar ou não vai?
A produção é o Delari. O Delari é a boa pegadinha.
É a pegadinha da internet.
Aí eu falo da TV Maresol.
Saudades do Rock.
Eles ficam bravos, TV Maresol.
Ai, Rock.
Só fica bravo.
O filho do Rock não faz nada.
Tá, sim, é o filho do Rock. O Rock Júnior.
O Liminha aí.
Mostra lá. Mostra lá.
O Rock Júnior.
Olha aí, ó.
Mostra lá.
A carinha.
Olha lá. A carinha.
Olha a plateia.
Aí Zezinho TikTok.
Olha lá. Mostra o Daldo aí, ó.
Vamos lá, Ulisses. O que está acontecendo aí?
Vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Eu estou ouvindo bem vocês. Espero que estejam chegando bem aí.
Claro!
Só queria fazer uma correção, porque eu moro do lado do estádio do Arsenal e aqui na Inglaterra você tem que torcer para o time que é do teu bairro, entendeu? Então minha torcida aqui é pelo Arsenal, não pelo Chelsea, que é o reduto dos bilionários russos aqui em Londres.
Errou, seu
bilionário. Mas a questão que você falou, Emílio, é a verdade mesmo. A Espanha foi o país que teve uma das quarentenas, né, do lockdown mais restritos aqui da Europa, conseguiu reduzir os casos drasticamente, mas agora quando começou esse processo de abertura, os casos voltaram a subir. Ainda são uma fração do que eram, tá? Chegou um momento que a Espanha tinha mais ou menos 10 mil casos por dia e agora ainda está numa fração disso, cerca de 100, 100 e poucos casos. Os números, né, vão sendo atualizados, é claro, diariamente, mas dispararam sim e por isso as autoridades por lá já estão em alerta. E a mesma coisa aqui no Reino Unido também, porque a abertura está começando. Ontem o Boris Johnson anunciou até que agora quem é solteiro aqui na Inglaterra pode visitar a casa de outro solteiro, né? Que foi uma medida para aliviar a tensão de quem não tem o contato da pele, né, de outras pessoas. Eles até usaram esse termo aqui já há tantas semanas para aliviar essa situação que também afeta, né, o emocional das pessoas. Mas existe essa preocupação com a economia, porque o Reino Unido hoje está com a taxa de desemprego subindo muito alto, subindo bastante, e a projeção é de que se continuar do jeito que está a situação, se o vírus ficar mais ou menos controlado, esse processo de reabertura, né, se mantiver na próxima segunda-feira, o comércio todo vai abrir por aqui, se isso for mantido dessa forma, o Reino Unido vai ter uma taxa de desemprego de mais ou menos 11%. Se vier uma segunda onda de contaminações, a taxa de desemprego aqui pode subir para 14%. E isso é muito para o Reino Unido. Para o Brasil, é até uma taxa que a gente, infelizmente, é acostumado, né? Mas aqui é um nível muito alto. E a tecla que tem sido batida diariamente é que se vier uma segunda onda de contaminações, como muita gente projeta, a economia britânica, que é uma das maiores da Europa e do mundo, simplesmente não vai aguentar, porque o peso de manter a renda dos trabalhadores, de manter os programas sociais que estão dando algum suporte para a população, é muito alto e nenhum país como a Grã-Bretanha teria condições de segurar a onda caso realmente uma segunda leva de contaminações ocorra mais para o final do ano. Amigo.
Muito bem. O Sami também queria...
Não, tem um negócio da máscara. Não sei se a gente fala agora ou depois, porque eu... Paim, pois depois.
Mano. Você que manda.
Que manda o roteiro.
Ah, você quer falar depois pra sobre falar, a máscara? Claro. Não, podemos falar com o Ulisses aí. Eu queria perguntar das manifestações lá do.
Sim,
parece que a gente teve as
manifestações. Das estátuas também, né?
Roubadas as estátuas.
Como é que tá aí as manifestações, Ulisses? Ó, oh, travou bonito.
Travou, mas, puta, é. Frame bonito, oh, né?
Parou com a boca frame aberta.
Ficou de boca aberta.
É, compadre.
Com a manifestação.
A internet dele nada, é TV Maresol, Delari. Pô, o cara tá em
lá. Paga lá a internet dele, Delari. É. Eu acho que Delari.
Do Edward Colston em Bristol, lá em Oxford também, do Cecil Rhodes. Essa dificilmente vai cair, porque Oxford recebe muito financiamento de empresários conservadores e eles já ameaçaram até cortar essas doações para a universidade, mas as manifestações por lá estão ocorrendo. Parece que de uma hora para outra aqui o coronavírus até caiu para um segundo plano, porque o debate do momento na Inglaterra é justamente o combate ao racismo e a essas homenagens a figuras históricas ligadas à escravidão. Por aqui.
É, me parece que a HBO parece que tirou e o vento levou também do catálogo e tal.
Sim.
É um revisionismo, né? Um revisionismo. É, mas precisa ver.
Tem um artista de Rubansky também, né, Emílio, precisa... que propôs uma nova estátua lá. Não é, Ulisses?
É. Exato, existe aqui até na Inglaterra uma série que foi muito famosa chamada Little Britain, que era uma série de dois comediantes britânicos que estereotipavam mesmo algumas camadas sociais aqui do Reino Unido, né? Como vocês sabem, é uma sociedade britânica quase de castas, né? E bem definidas, e esse show fazia algumas esse programa fazia interpretações de negros também, de classes mais pobres, trabalhadoras, classes mais altas, e esse show essa semana foi retirado do catálogo da BBC no iPlayer, né, que é o player deles online, e também da Netflix, que a BBC vendia essas séries. Então é uma situação até parecida com a do E o Vento Levou, e que muita gente aqui diz que está saindo um pouco do controle pelo fato de que, como a sociedade demorou muito para atender os pedidos dos movimentos, né, ligados ao combate ao racismo, do movimento negro, agora eles estão aproveitando esse momento em que todo mundo está debatendo a questão, depois do assassinato do George Floyd, então avançando de uma forma que pode ser questionada, né? Porque não tem como apagar a história do país. Então o ponto é, de um lado demoraram muito para acender, para ceder, né, o lado conservador, e agora do lado que é mais reformista, está avançando de uma forma rápida, aproveitando a oportunidade. E aí a dificuldade é encontrar o equilíbrio nessa história.
O duro é encontrar o equilíbrio, meu querido Luiz.
Não temos equilíbrio nenhuma.
Não, mas derruba tudo. Derruba tudo, porra.
Tem que você tá bravo.
Winston Churchill não fez absolutamente nada. Só derrotou o Hitler. Então derruba, não tem problema nenhum.
Ironia, né, meu?
Lógico.
Ele tá com ironia.
Derruba tudo. Derruba tudo.
Londres, eu vou agradecer ele, mas a gente tem que chamar a Nicole que ela vai vazar.
Calma, calma.
Delari aqui, ó.
Calma, Delari. Ulisses tão simpático.
Ulisses é muito.
Obrigado, viu, Ulisses?
Valeu, Ulisses.
Valeu, manda
uma camisa,
um abração
para
você.
Pra gente.
Um abração para você. Aí, boa
sorte. Até semana que vem.
Boa valeu, sorte garoto. Aí, pessoal que tá na Europa também, com a toba na mão.
Muito.
Lógico. Não tá aquela alegria,
cara,
não.
Sai na manifestação.
Tá alegria, agora não, a Nicole Fusco tá aqui com a gente. Ela tá lá com o Dória. Oi, Nicole. Tudo bem, querida? Manda aí as informações. Parece que o Dória descobriu a vacina aí. É isso?
Não descobriu nem o pico.
Oi, Emílio. Boa tarde para você. Muito boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Vai começar daqui a pouco essa coletiva de imprensa, né, aqui no Palácio dos Bandeirantes, hoje com a presença do governador João Dória, porque hoje mais cedo ele anunciou que o Instituto Butantan será parceiro de um laboratório chinês, o Sinovac Biotech, para a produção de uma vacina contra o coronavírus que já está em fase final de testes. Segundo o governo, a empresa vai fornecer ao Instituto Butantan as doses da vacina para a realização destes testes clínicos, ou seja, em humanos, da fase 3 em voluntários aqui no Brasil. Se essa vacina der certo, então ela será produzida nacionalmente, ou seja, aqui no país, e será então disponibilizada aos brasileiros. Essa vacina, ela já foi aprovada em testes clínicos na China, ela usa uma versão do vírus inativo, o que faz então com que ela seja um pouco mais segura, o que faz com que haja aí uma redução dos riscos deste tipo de imunização. questão. A gente ainda não tem mais detalhes sobre essa vacina. Eles serão agora anunciados na coletiva de imprensa com o governador João Dória. Hoje era um dia que ele não viria aqui para a coletiva, seria um dia destinado aos dados da saúde, apenas com a equipe técnica da saúde, mas por conta então deste anúncio da vacina, ele está presente e deve dar mais detalhes daqui a pouco.
Muito bem, vocês têm pergunta?
Eu tenho várias perguntas. Nicole, se você puder perguntar quantos leitos tem, quantos são privados, quantos são públicos, quanto tem Covid, quanto não está Covid. Olha a bagunça. Preste atenção. No dia 5, no Dória Pop Show, que é o nome dessa live que eu dou carinhosamente, eles anunciaram que tinha 71% de ocupação e 4.531 leitos. Pois bem, a gente faz aquela regra de três básica, dá 6.381 leitos.
Certo.
Aí tem agora o relatório da transparência, o relatório da ciência, o relatório que não temos nada a esconder. Aí no relatório tem que naquele dia tinha 7.383. Então, não bate os dados, não bate nada com nada. Tem leito, tem dia que diminui leito, eu não estou falando de leito usado, estou falando de leito disponível. Geral. Como roubaram o leito, o que aconteceu? Tem dia que aumentou 600 leitos, ou seja, eles ficam falando de transparência, mas de transparência não tem nada. São Paulo foi aí, ganhou o prêmio do estado, está entre os dois piores estados de transparência. Então a gente já pediu para ele, já pediu para o secretário, já mandou para a assessoria de imprensa e nada. Então é fácil ficar falando unilateralmente, mas quando você confronta, eles fogem. Então queria que você fizesse essa observação carinhosa para o nosso Dória.
Tá bravo, hein, Sam?
Eu acho que ela não conseguiu absorver. Você deu muito
muita informação.
Muita informação.
Manda no WhatsApp.
Vou mandar.
Você pode adiantar alguma coisa aí, que você já deve estar conversando aí? Tem alguma coisa nova aí nessa coletiva aí? Além da vacina, né? A vacina. É. Vacina vai demorar.
Vai. Isso
aí conversa mal. Hein, Nicole, tem alguma coisa? Ó, já tá lá o Dória.
Começou.
Oi, Emílio. Agora ela não bateu. Na verdade a gente ainda não tem nenhuma outra informação. Como a gente sabe, o governador ele costuma ou fazer esses anúncios oficiais aqui na coletiva ou então pelas redes sociais, como ele fez hoje mais cedo. Mas ainda não tem nenhum detalhe, ele deve dar agora nesta coletiva de imprensa.
Tintura bonita do Dória, hein?
Maravilhoso. É um grecinho do.
Não, tablet Santo Antônio.
Mas tá fechado.
Tá bem. Quer depois o Dória aí?
Que terno, né? Alinhado
em italiano.
Não, a máscara é importada, essa máscara.
Máscara aí. Bonita.
É da Zen. Combate.
É da Parece Zen. Você...
Não tem áudio, Delari? Não tem áudio bom? É como se a gente estivesse lá no fundo.
Isso. Atrás do extintor.
Olha lá, cercadinho. Olha lá, estamos cercadinho atrás do extintor. Sai quando você fica no fundo.
Atrás do pilar. Você não enxerga muito bem o Dória.
Não, o Dória vai ficar meia hora falando.
Ah, meia hora.
Gestor.
Muito bem, então não temos informações.
Não.
Obrigado, Nicole. Nicole, obrigado.
Essa informação precisa apurar pra ver se tem a vacina, né? O
que não.
Que tem uma vacina.
Não,
isso é papo, meu.
O que eu apurei? Oxford, é assim.
Pô, veio o cientista aqui.
Não, mas Didi, meu. O que aconteceu?
Falou 4
horas. Eles precisam fazer testes em seres humanos. Quando fez teste lá nos animais, vai para seres humanos. Oxford tem a vacina lá, mas a gente é o número um de casos agora, a gente é o centro da epidemia. Então, tá todo mundo vindo aqui. Aquela de Oxford já tá, parece que vai ser em Minas. Essa é um teste da vacina chinesa. O que o cientista falou, que assim, os caras vêm para teste. Deu certo? Que aí é um grupo de poucas pessoas. Beleza, eles usam lá e não mandam pra, gente depois, de anos.
E testar então, uma vacina
ou
chinesa,
seja, a gente
ao
é um
invés,
cobaia.
Ao invés de testar no Rezos, eles testam no brasileiro.
Exato. A gente exatamente. É o morcego.
O Rezos ele tem assim, uma categoria mais importante do que
cobaia,
nós.
Mas cobaia.
Ele também aqui testa.
Cobaia.
Se morrer, morreu o brasileiro.
Já tá morrendo mesmo?
Já tá morrendo. Desse jeito.
É por uma boa causa.
Né? Exatamente.
Pra ajudar os chineses.
Me fala uma coisa, o seu estudo.
Agora a gente tá assim.
Você tá perdidão?
Não, você não sabe que número usar. Porque antes eu falava, número de mortos é um só. Só que agora a gente não sabe nem quanto morre. Continua.
Ontem em São Paulo bateu outro recorde de mortes.
Sim, mas aí.
Mas e de casos?
De casos tá caindo.
Tá caindo.
Mas esses números eu tô checando, não. não, dá, não faz nada de sentido. Tem estado que os caras... Eu fiz ontem isso, ó. No dia 16 de maio, se eu não me engano, em Salvador, eles deram... Tava dando zero. Não morreu ninguém. Aí, o site do Ministério da Saúde sumiu do ar lá. Eles deram um mandrake no arquivo e voltou. Quando voltou menos 19 mortos. Mas não agora. Falaram assim, ó, naquele dia não foi zero, foi menos 19. Aí fala, mas eles estão corrigindo. Bom, se corrigisse, tinha que corrigir no dia. Você põe zero. Sim. Eu não entendo como pode ter número negativo. De novo, eu mando mensagem, o que que é isso? Como que é morte negativa? O computador não aceita. É
uma bagunça, né?
Aí eu posso rodar o modelo, mas o que a gente vê é casos caindo, preocupa essa reabertura, ninguém está respeitando. Também não sinto muita lógica.
Essa reabertura,
por que você vai fazer
aí?
Só 4 horas? Vai todo mundo se juntar. Lógico.
Em vez essa de reabertura aí é zoada, cara. Esse
timing bem errado.
Por exemplo, né? não abriram academia. Se abrisse academia, estão falando que quando abrir pode ser com horário reduzido. Mas não faz sentido, porque não, aí vai todo mundo
naquele horário. Tá muito zoado.
Quem que fez esse estudo e decidiu que 4 horas é...
Tá tudo sem informação.
Não, porque é um tempo bom pra ficar.
É ciência até a página 2. A hora que você pergunta, tá bom, quem que escreveu o estudo? Sim. Onde tá? A gente pode checar os dados? Não tem nada. E cada um tem um número. Eu tô atualizando aí o estudo, posso trazer amanhã como tá, mas assim, se os dados estão... Porque agora a gente não tem mais um dado. Tem 4, 5 fontes com dados divergentes. E morreu, não é nem casos. Morreu. Ou o cara morreu ou não morreu. Aí você pode falar, não morreu de Covid. O número tem que ser zero, mínimo. Eu acho um absurdo a gente estar indo rumo à Venezuela, Emílio.
Desorganizado.
É daqui para o Maduro.
E a gente, você acha que nós vamos chegar lá, ser a Venezuela?
Não, a Venezuela, segundo eles, obviamente, é um grande...
Eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho um site aqui, ó. Covidizer.
Mas aí...
Você fica bom.
O nome é bonito. Inteiro, é.
Bonito. Então, mas
como ele sabe? Fala que o Brasil tem 775 mil casos. De 770... E ele dá a morte aqui na... 16 horas, só tem 6 mortes, mas é que vai atualizando, né? E tem 39.803 mortes, já estamos beirando.
É um real time. Não, isso é registro.
Os 40 mil mortes.
Tem lugar, tem município, que o cara não vai reportando a medida das mortes. Aí ele chega um dia, em Salvador estava acontecendo isso, muitos dias zero e depois um dia vem cento e poucas mortes. Então é uma verdadeira bagunça. A gente
faz um estudo sem dados. As pessoas não abrem, não
dão. Mas é que é difícil
também.
É difícil,
não, tô falando. Ele não tem informação do governador, de ninguém.
Fica
no escuro. Fica
no escuro. Mas o problema é que todo o papo, o tempo todo foi. Não é que ninguém ia morrer. O papo foi, a gente não pode explodir o sistema de saúde. Este foi o motivo da quarentena.
Para achatar a curva.
Para achatar a curva. Só que como que você quer falar, e o que eles não informam é o principal, que é o número total de leitos, quantos estão ocupados, quantos não, quantos são Covid, quantos não. Muda. Como que sumiu o leito de um dia
Mas também a OMS também tem culpa no cartório, porque também o que vem de lá, que o cara ele segue, a ciência é a OMS.
Organização Mundial.
Uma hora a máscara funciona, outra hora não funciona.
A máscara fizeram o seguinte, tá todo mundo preocupado com a Inglaterra. Aqui, Brasil, assim,
Brasil não é nada. Brasil é reto. Vamos trazer aqui pra testar. Nós vamos testar a vacina.
Agora, lá na Inglaterra, fizeram um estudo de simular, conseguiram pegar as pessoas e ver como o uso da máscara reduz. Então, eles falaram que se menos de 50% das pessoas usarem máscara, lascou. A curva explode. Menos de 50%. Então, mais 50% da população precisa usar máscara para aquela contaminação que a gente com. Quanto uma pessoa contamina a outra, se ficar abaixo de 1. Se ficar acima, se menos gente usar máscara, não tem jeito.
Entendi.
Só que aí, aqui a gente tem os nossos poréns. Transporte público.
Sim.
Me preocupa.
Sim.
Esse shopping.
Não, mas a galera tá usando máscara.
Mas se tiver muito aglomerado, como que você passa?
Não, mas. Eu sei, mas aí também.
A gente vai ficar louco.
Vamos enlouquecer.
Mas por que você.
Qual máscara de tripla? Não,
eu queria saber por que reduzir. É
agora vem a máscara.
Máscara de pano. Máscara de pano.
Não, mas não é isso. A questão é que essa redução de você ficar aglomerando pessoas só pode usar tal horário. Vai aglomerar, 20%
de estacionamento,
o estacionamento vai estar mais. mais vazio, então aí você...
E tá tudo não público. Ainda estabelecido. É, loja, um amigo meu tem dono, loja de roupa, você não pode entrar no provador ainda.
Não pode.
Você entra na loja, pega a roupa e vai embora.
Então,
me parece...
Troca
em casa.
Me parece, porque os caras se preocupam com isso. Então me parece que a loja... Por exemplo, no shopping são 20 procedimentos. Você precisa se preparar mais para ir no shopping do que para entrar no hospital.
É. Sim, ou na farmácia.
Então tem muito procedimento. Mas o problema é, é o transporte público.
Sim,
o
cara vai também. Como? Incha. É o que você falou, a loja pode ter uma pessoa a cada 20 metros quadrados. Só que a pessoa vai para lá como?
Vai apertadinha. Não.
E aí esses ônibus que falaram até agora só reportam que horário de pico.
É uma loucura, pessoal.
Preocupação com isso aí, viu? Isso aí vai...
Mas eu vou atualizar o estudo com os dados que tem, que eu vou usar os dados oficiais, porque você não usa dado oficial, você já tá numa... Você já tá, assim, num estudo pirata. E é complicado. É.
Perdeu a força de opinar, a gente não sabe. O que você faria?
Que
liberaria?
Faz horário normal, não, é melhor...
OMS...
É, vai lá, gordão.
É.
Morre gente,
Mil pessoas...
Vai no seu colo.
Não, mas me fala aí.
Ninguém sabe, mas cara.
Nem... Vai lá na Cacau Show.
De boa pro
mas
cara.
Me fala.
Ninguém fala sabe. Aí, ô, baleia.
Mas você falou...
Ninguém sabe.
Do José Espertão. Quatro horas, você divide 1000 pessoas em 4 horas é melhor do que em 10? O cara vai juntar todo mundo em 4 horas? Mas isso aí é uma criança de 12 anos, sabe que vai dar errado.
O que eles apostam é que as pessoas falam, ah, já que é só esse horário, eu não vou.
É, não vai.
Mas é uma aposta muito arriscada.
Não vai.
A OMS tem culpa, tem.
Nós somos
tudo mas o governo tem muita culpa. Vai que não vai. A gente tem a obrigação de mandar os dados de lei.
Não é, sabe o que acontece? O que acontece? Saúde pública. Você não pode brincar. Você não pode brincar com a vida,
das pessoas.
Ah, entendeu?
Os caras não tem estratégia. Então. É esse que é o
exatamente.
Não
porque tem, o cara tá o quê? Ele tá brincando. Ah, vamos fazer isso aqui? Bah. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas morre, gente. É. Esse é que é o
problema. Ele vai onde rende morre. O bloco.
Essa que é a nossa preocupação.
Sim, só que não morre na hora. A gente vai ver depois de 25, 30 dias. Então, fica essa maluquice. Deu o rodízio. A gente tá pagando esses números de mortos de agora ainda.
É o rodízio. Rodízio para o ímpar.
Porque vai até 30 dias do dia 15 que acabou. Então, até mais até o final dessa semana ainda vai isso, ou seja, fica um negócio disso, mas informação é obrigação de dar. A OMS errou, foi, voltou, não sabe, ok, mas eles têm que dar informação, e o governo também. Por que que eles escondem número de leitos?
Você sabe que o Japão fez um negócio, e o Japão também, os caras estão preocupados lá então, no Japão, né?
Começaram a ficar preocupados, mas é a educação do povo e a mesma...
Mas, então, mas o Japão, se você pega Tóquio é parelho São Paulo,
sim,
sei o quê?
Sim.
9, 10 milhões, né?
Sim, não, e o transporte público é lotado.
Também. Sim, também é um lugar que é aglomerado, muita gente aglomerada e tal, e parece que eles que tava indo bem. Aí abriu um pouco, já deu. Esse é que é o problema.
Mas é aquele negócio...
Dá pra comparar? Isso, dá pra comparar? Você acha que a gente consegue? Não dá, meu.
Comparar...
Japão não, não dá.
Não. O que eu tô comparando... Os caras o que são... eu tô comparando é tamanho de cidade. Porque não adianta você comparar. A gente vai pegar e vai comparar São Paulo com Lisboa, não dá.
Nova Zelândia
também não dá. Você pega o Butantã, que é um bairro de São Paulo... Totalmente tem a diferente. População de Lisboa.
Sim.
Tem o quê? 600 mil habitantes no Butantã.
Sim, sim.
São Paulo é 20 milhões, cara. É uma cidade grande, porque junta tudo.
Então, mas
é complicado.
Qual que é a dificuldade?
Cara. É zoado e transporte ruim. E você viu os caras na 25 ontem?
Pô. Delari tava lá.
Não, mas eu vou explicar Natal. Tecnicamente.
Sem máscara,
tudo. Tecnicamente, a coisa mais importante é o contágio. Se o contágio, cada uma pessoa infecta menos de uma, por exemplo, se o contágio fosse meio, então cada duas pessoas infectadas contagiam uma. Quando o contágio está abaixo de um, a curva cai e cai bonito, cai rápido. Só que se o contágio for maior do que um, então uma pessoa começa a infectar 1,1, ou seja, 10 infectam 11, você tem efeito exponencial. Esse negócio explode, vira um efeito pirâmide. Então, um detalhe, por exemplo, mais gente usando máscara pode ser a diferença entre milhares de vidas salvas ou não. O que que a gente sabe, tem esse estudo de máscara, sabe que isolamento funciona, mas também vai ficar isolado até quando? Então ninguém sai de casa, ninguém morre, mas e aí? E a economia? Aqui, eu tava hoje, tem um lojista, ele tava falando, não comigo, mas tava falando com o pessoal, só nessa, aqui a gente, pra quem não sabe, é uma galeria.
Galeria.
Várias parece lojas. Que mais de 10 lojas aqui do nosso entorno
fecharam.
Já não voltam.
Sim. Quebraram.
Não voltam. Não voltam. É o barbeiro, que é do outro lado.
Triste.
E aí? Né? Isso daí também morre, gente. Então, quer dizer, é fácil também falar, ninguém sai de casa, ninguém morre. Também morre um monte de gente de acidente de trânsito. Mas o que me deixa muito irritado é que falam em nome da ciência e falam que tem transparência e não tem.
Então, mas isso aí é o que a gente tá falando da estátua lá. É o equilíbrio. Né, o que você espera da gestão pública é o equilíbrio, é ele explicar para a população
o que está
acontecendo, o que realmente está acontecendo, entendeu? É a máscara,
Mas não está.
Abre o comércio, a galera
não,
e não vai.
Não adianta fazer um discurso emocionado porque morre gente. Eu fico triste que morre gente, mas não é isso que resolve.
Ruth
e
Raquel, dupla personalidade.
Fica lá, porque é triste, porque morreu, porque eu tenho saudade, não sei o que lá. Também, eu não. A gente lamenta muito, mas a questão tá bom. Vocês estão sendo pagos, né? São funcionários nossos, os políticos. Para fazer políticas públicas e prestar conta. Eles são nossos funcionários. Não é favor. Não é favor ele dar informação de
leitura. Ele não está salvando vidas.
Não está salvando nada.
Salvando. Ninguém está salvando nada.
Mais do que obrigação.
É obrigação dele. Está lá para isso.
E não está cumprindo bem o papel. Ninguém está.
O Brasil é, acho que é o pior do.
É o livro negro. A gente vai entrar para o livro negro
da história. Vai ter o medalha de ouro.
Pior país do mundo.
Não é negro.
Desculpa. Vocês acham que é o pior país do
mundo? O Bolsonaro já fez a parte dele lá, que no mundo inteiro os caras tiram o sarro daquelas andando a cavalo, no meio dessa pandemia. mas é sério. Já fez, no mundo já é queimado, já tá queimado no mundo. Agora aqui a gente tem que ir.
Amigos. Vamos falar de coisa boa no próximo bloco. Nós só temos
Galileu
Galalau.
E... Leandro.
Leandro.
El Capitán.
El Capitán.
Pega essa barba do Emilhaço.
Deixa eu falar sério. Foi um sucesso.
Sim.
Foi. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa.
Que a gente ficou feliz.
É uma notícia boa, pelo menos.
É uma notícia boa.
O site caiu, os caras.
Sim, mas eu vou falar daqui a pouquinho. O que me deixou feliz é você trazer um produto e os ouvintes que normalmente ligam para encher o saco elogiar.
Aprovaram.
É
verdade,
porque é bom. Aprovado. Então, daqui a pouquinho, nós vamos conversar aqui. Tem uma promoção especial para você que está assistindo o Pânico.
Aí
principalmente para os homens.
Rapaz.
E o que eu acho legal é o seguinte, nós precisamos levantar a autoestima dos homens.
Exatamente. Sim.
Certo, Delário?
Você que está para baixo.
E eu vou contar também o efeito batom que acontece quando você tem períodos de crise. E
sério?
A gente vai fazer isso. Existe um estudo que
então,
mostra
então, daqui a pouquinho, ó, já prepara aí. Já prepara aí, porque nós vamos bater um papo aqui com o Leandro, que vai contar pra gente. Tem promoção especial e tem o Barba Linda.
Sim.
Barba Linda. É daqui a pouquinho. Ainda tem a Galisteu.
Doutor Zebalo, né? Nosso médico bronzeado.
Vou falar com os Zebalos.
Julio Iglesias.
E muita coisa bacana. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.
Ele é o cara que está.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Você também está na Panflix e agora o Leandro aqui está, é o nosso patrocinador. Sim, semana passada ele esteve aqui lançando um produto que eu não conhecia, que são os produtos El Capitán.
Exatamente.
Aí o que acontece? Muita gente participou da promoção. Você fez uma promoção especial. Você veio lançar o seu e-commerce.
A gente lançou. Boa tarde a todos. A gente lançou o e-commerce na última semana. E com uma expectativa legal, mas confesso para vocês que surpreendeu todas, né?
Eu também me surpreendeu, porque os ouvintes, normalmente, eles me xingam. Que é o www.useelcapitan.com.br. Porque o que acontece? Normalmente, quando você vê um produto, você tem o site, você vai lá dar uma xeretada para ver se o produto é legal. Mas muita gente comprou e muita gente falou, cara, que produto de primeira. A gente estava falando, a gente fala porque vê o produto.
Recebemos
o produto, claro, testamos o produto. E o produto realmente é muito bom. E pouca gente conhecia, porque normalmente o que acontece? O produto dele, ele trabalhava com esses salões top, não é? É meio... meio que exclusivo.
Barbearias né?
Profissionais.
Isso, barbearia do
Barbalinda.
Do Barbalinda.
Você vai lá, faz um corte bonito.
Dom Pedro. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer esse produto através do e-commerce e depois eu vou dar um site. Muita gente que é que tem comércio, tal, não sei o que, queria conhecer, a gente já vai explicar direitinho.
Amigos nossos compraram, né? O homem tá mais vaidoso, você acha que o homem agora ele tá se cuidando mais, cara?
Bom, na última semana a gente convocou os homens, né? Até falamos um pouco sobre a questão da Covid, que deixou muitos em casa e tal, né? A última fica lá embaixo. E a gente percebeu que a gente até imaginava que boa parte das compras seriam de mulheres, por conta do Dia dos Namorados.
Sim.
E por incrível que pareça, foi meio a meio, assim. A Marada pirou, certamente porque também já perguntaram sobre os nossos produtos. A gente teve muitas postagens de barbeiros, né, que são embaixadores Sim. nossos, falando do produto, e de clientes que já vão em barbearia e usam, né? E foi um sucesso assim, fenomenal, a ponto de hoje a gente trazer uma novidade pra vocês aí que você vai contar.
Não, você que vai contar. Pô, não vou contar nada. Eu só falo o site. Entra lá pra você ver, é www.useelcapitan.com.br. Dá uma xeretada lá que você vai gostar.
É bem legal. Semana passada a gente usou o Fly Dutchman, né, que é um cicatrizante. Agora o cara vem com pomada.
Sim. Sim.
Fly Dutchman e Crashing Waves, inclusive, estourou a banca no portal.
Que ferve.
Tivemos que produzir aqui aí na velocidade, mas já tem à disposição. E
esse produto, ele tá aí ou não?
Tem. O Fly Dutchman é esse cara.
O Fly Dutchman é esse demais. Cara aqui, ó. É esse aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui, que é o que eu usei, que é o que deixa...
É um pós-barba, né?
Cheiro de rico e bem sucedido.
Cheiro de rico e bem sucedido.
Parece que tá esse aqui eu usei.
Esse?
Ele é efervescente.
Ele faz um barulho. Tem que dar uma chacoalha ele aqui, ó.
Tá vendo? Ele é efervescente, ó.
Ele faz um barulhinho.
E, ó, puta, é demais.
É demais.
Não, e tem esse também que é a pomada em pó.
Isso aí é legal pra caramba. Esse aqui é show de bola. Chama-se
Flying
Dutchman.
Pra hoje, Emílio, a gente trouxe, né, duas novidades, né, nossas, diferenciais do mercado, até porque esse é um dos nossos papéis, né, apresentar algo que a maioria não tá fazendo pro homem. Essa daqui é uma pomada spray de cera de abelha, que é a King of the Sea.
Olha isso, é
Maralho vai virar. Tá.
Isso é pra deixar o cabelo...
Cara, isso aqui é o seguinte, cabelo um pouquinho molhado, chega, tá aquela...
Agora, esse aqui, ó, isso aqui eu nunca tinha visto também, cara. Isso aqui, ó,
novidade.
Você já tinha visto ou não?
Não.
Porque normalmente o que acontece... Porra, eu não tinha ideia. Isso aqui também... Por isso que o homem tá comprando, né? A gente não tem ideia.
Os marcadores da Globo me ligaram, ficaram loucos. É. Lá, porque lá...
Pomada em pó, Emílio.
Isso aqui, cara, eu nunca tinha visto. É uma pomada... Aquela pomada de cabelo que você usa, né?
Sim.
Beberlei passa.
Beberlei passa.
Porque o cabelo cai, não sei o quê. E tem uma que é em pó, cara. Você vê, ó. Você joga um pouquinho, ó. Você joga um pouquinho, ó. Aí você dá o...
Boa.
Você dá o tapa. Cara. Então, mas normalmente o cara que usa pomada,
Rockefeller,
aquela pomada, ela é mais difícil de você passar. Essa aqui é a pomada. Isso aqui, ó, é uma pomada em pó.
Ô, Leandro.
Existem dois tipos de pomada, né, tradicionalmente, que o mercado já consome, que é a pomada seca, que é aquela que você usa com secador e tal, né? O homem vem usando bastante, cada vez mais. Eu tenho vários amigos que demoram meia hora para se arrumar. Né? Que é a pomada seca. A pomada mais vendida no mercado, tradicional, que é a modeladora, né? A pomada molhada, que a gente chama. Mas esses dois produtos, eles são bem diferentes
que
no
é
mercado.
Fácil, legal.
Produto de salão profissional à disposição de todo
isso.
O público.
Antes estava entre o cara da barbearia, agora todo mundo pode comprar.
E é fácil usar. Por isso que o homem está comprando, né?
Eu só compro produto fácil. Se me dá trabalho, eu já não gosto. Eu estava até perguntando, eu gosto de
produto
que você não precisa molhar o cabelo.
Todos os produtos são legais. A gente testou porque ele deu o Premier, deu o Samuel. Tem o shampoo, achei muito legal. Shampoo, condicionador, você passa no cabelo.
Crash Waves, né?
Demais.
Top.
Que é o geladinho?
Pô, sensacional.
Deu uma boa refrescada. Né?
Não vou falar onde o Sammy quis passar, mas ele refresca.
Mas ele refresca.
Pediu meu ventilador emprestado depois.
Muito bem. É o seguinte, deixa eu falar sério agora.
Duas novidades hoje, Emílio, né?
Então é o seguinte, os caras já conheceram a semana passada,
sim,
os ouvintes do Pânico, e muita gente que era a promoção do Dia dos Namorados.
Óbvio.
Fez muito sucesso, o site caiu. Agora provavelmente vai cair também, porque o ouvinte é curioso, ele quer conhecer.
Não caiu ainda não, né?
Não caiu ainda não?
Tá em cima, ó.
Tá em
cima.
Aumentou,
calma,
né?
Que a gente vai
cair. Duvido que vocês derrubam, não. Vai colocar hacker pra derrubar o portal.
Sammy, Contrata o cara.
Chimbinha, o Chimbinha.
Acessem somente para comprar e conhecer os produtos.
Não, mas se você não der a promoção...
Não vale hackear.
Dá a promoção aí.
Então, é o seguinte, ó. Emílio, a gente percebeu, o Brasil é um país continental. E claro, muita venda para Sudeste, Sul e tal, mas muita venda para o Norte e Nordeste. E alguns pedidos chegando. Pessoal, poxa, segura no frete, segura no frete. E aí a gente decidiu que a gente vai aí entregar de graça.
Aí sim.
Mas só agora, grátis, só hoje. Não, frete grátis até a próxima quinta-feira, que a gente pretende voltar aqui.
Tá.
Frete grátis de hoje até a próxima quinta-feira para todo o Brasil, nas compras acima de R$99.
Tá.
Então, foi lá, investiu R$99 ali no seu autoestima.
Frete grátis
para todo o Brasil. Para todo o Brasil.
Boa, fechado.
Então, tá liberado. E aí uma novidade, né? Se você me permite, a gente recebeu e tá recebendo, né? Muitas solicitações de redes de farmácias, lojistas, redes de lojas de cosméticos, até supermercados, querendo vender os nossos produtos.
Uhum.
A gente criou um canal, né? Então é só acessar o usealcapitan.com.br. O primeiro banner ali já é um banner para direcioná-los aí para uma página específica, para um hot site que a gente criou, para esse mercado, que é o mercado de lojistas e distribuidores, revendedores, enfim. Para os caras poderem ganhar dinheiro com o Capitã também, porque essa é a ideia.
Isso, legal, é isso aí. Então, tá? Se você quiser entrar lá, qual é o endereço agora para o lojista? Para você que é lojista, você que trabalha com beleza e tal, ter esse produto que, ó, é top.
Para o lojista é querovender.useelcapitan.com.br, tá?
Tá.
Esse é o nosso barra cadastro, vai colocar para ficar cadastrar. Aí. Mas já tem um link direto no usealcapitan.com.br. A primeira página ali já tem um link que já vai levar o cara para lá.
É mais fácil o cara entrar no usealcapitan.
usealcapitan.com.br.
Então, ó, entra lá no usealcapitan.com.br. Eu garanto que você não vai se arrepender. É prático, é legal. Tem para cabelo, para barba. E tem o VT do Barba Linda.
Tem?
É isso?
Barba Linda?
Ah, Barba Linda.
Ah, não. Barba Linda?
Ele tá todo.
É a barba mais linda do Brasil. Vamos ver, o capitão.
Então vamos ver. É um VT rapidinho.
Barba Linda por Léo Reis, hein?
Léo Reis
está dominando a Jovem Punk.
Põe lá, vamos ver o Barba Linda.
Um abraço pro Léo Reis.
Cadê?
Ó.
Aí
linda,
a barba linda. É, né? A barba maravilhosa.
Barba legal.
Porrada. Muito legal. Então, mais uma vez, vamos convidar todo mundo aí para entrar no site agora. Com certeza você vai gostar desse produto. A gente gostou. Posso assinar embaixo aqui. São produtos simples de usar, fáceis de usar.
O pó prático,
exatamente. Então, entra lá, www.usealcapitan.com.br e tem uma promoção. Se você comprar, frete grátis para você, acima de R$99, você não paga o frete, que o frete normalmente ele é bem caro, principalmente para quem mora fora do Sudeste, tá, não sei o que.
Principalmente você... Norte e Nordeste.
Norte e Nordeste,
vai adorar, porque aquele frete alto tá zerado agora.
E se você quiser o produto, também tem lá no usercapitan.com.br o caminho para você ser um revendedor. Os produtos são de primeira mesmo. Leandrão, obrigado, meu velho.
Obrigado a vocês, tá? Aí, gente.
Valeu, Leandrão. Valeu, obrigado mesmo. Bom, eu vou fazer um break. Vou fazer um break. Galalau está
Tá linda. Tá não, é linda, né?
Puta, que mulher, hein?
Ah, ela aí.
Deus.
Ela é dá uma alegria, né?
Ah, dá uma alegria aqui a Galalau.
Vai do Dória pra Galisteu, a gente fica muito
tá
mais feliz.
Tá sentadinha. Olha lá, ó. Tá lá. Então daqui a pouquinho a gente volta.
Ela vai mostrar a casa dela.
O efeito batom, é um minuto que eu vou falar.
O efeito batom?
O que acontece? Quando tem crises, já várias crises, quando teve grande depressão, muito desemprego, todo mundo fica sem dinheiro. Então, certo. O que você pode fazer para se sentir melhor? Logo depois que saiu, ou até mesmo durante a crise, as mulheres compraram muito batom, porque é uma coisa relativamente barata, que a mulher
autoestima.
Consegue melhorar autoestima. A autoestima. Agora estão falando, vai ser para os olhos, todo mundo de máscara. Mas o homem não tem isso. Então, talvez o El Capitan seja uma dessas soluções. Você já passa o seu cheiro. Muita gente não vai ficar rico passando o cheiro, não, mas não vai, é a sensação. Mas...
Assim. Cara, mas isso aqui você
é
já
bom,
viu?
É bom,
isso aqui
eu usei.
É demais. É demais é o cheiro disso aqui.
É bom. Né? Espetacular.
É demais.
Você sai meio Frank Sinatra do banho. Sai... Você quer cantar uma música, um Fly Me to the Moon, você fala, caramba, já mete o roupão, Sammy, pega o uísque.
Zé Maier. Aquele de seda.
Zé Maier.
De seda, de seda.
Playboy Mansion. Você vira o...
Chiquinho Scarpa. Põe a pantufa.
As iniciais aqui, né? Meio Chiquinho Scarpa.
Exatamente.
Você
é dono do negócio.
Você imagina. Você começa a tratar todo mundo. Vamos falar com a Galalau?
Já?
Daqui a pouquinho? Não, depois.
Próximo bloco, Delari?
Delari é o rei do bloco.
Delari
tá
desesperado.
Uma puta cara de ressaca, hein, Delari?
Delari tá o rei do barzinho. Ele que reabriu a Vila Madalena.
Temos imagens.
É temos rei, imagens.
Rei da Vila.
Gintônica. O Zezinho Gintônica.
Então, daqui a pouquinho, vamos falar com a Adriane Galisteu aqui, que está com a gente. Vamos ver onde é que ela está na Quarentex.
Veja uma borda infinita da piscina. Olha que sofá.
Mansão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.
Barra Chuchu Beleza.
Esse programa é um lixo. Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E aí, ô Delari?
Leonardo,
deixa Leonardinho, Leonardinho. Leonardo.
Cadê o Lele?
Não, Leonardo. Vê direito. Olha Lelê. Direito. Cadê a Paulinha? Paulinha tá brava.
Tá
bravíssima. Tá nervosa.
Trabalhou muito tempo.
Não é muita gente, muita notícia ruim.
Ronivon.
Muita notícia ruim.
Por causa do Ronivon.
Por isso. Por quê?
É por causa do Ronivon que ela tá brava.
Ronivon já foi embora, já não tem mais Ronivon.
Como
foi
embora? Mas ela tá trabalhando na casa do Ronivon, a Paulinha.
A Paulinha?
Tá.
É o quê? Caseira do Ronivon.
Diarista. Governanta.
Muito
pode
bem.
Fazer piada, cara.
Vamos fazer agora um programa sensacional. Vou deixar Zuzu agora. Zuzu é o homem da celebridade.
Zé Lai, sim. Eu sou o Furico, né? O Fuxico, no caso.
Não, você é um cara que está transitando muito bem.
Isso.
Nesse mundo de Anitta, de Adriane Galisteu.
Sim, eu adoro.
Nesse mundo.
O Paulinho é uma boa pessoa.
Olha lá, Galalau com o filho com dela, um palmeirense.
Aliás, para apresentar a Galisteu.
Aliás, cadê o filho da Galisteu? Ó.
Bonito ele.
Ele tem um nome italiano. É o...
Vitório.
É Vitor, mas é Vitório.
Ô, Vitório, não tem mundial não, viu?
Não tem mundial.
Não adianta vir essa camisa aí que não tem mundial. Não
tem mundial não.
Bom, vou iniciar aqui. A Galisteu, ela rende o bloco. Isso eu fico muito feliz. Aliás, eu labuto aqui na comunicação por causa da Galisteu, que tinha o programa Torpedo. Eu escutava muito. Ela já é da casa há anos. E ela consegue transitar para todas as plataformas. A Galisteu está no TikTok. Dá um pouco de vergonha no TikTok? Dá, mas ela tá lá e faz com dignidade. E fez uma série, uma bateria de lives. Então, eu que sou Zé Lives...
Zé Live.
Qual foi a pessoa mais interessante que você entrevistou nessa quarentena na sua bela residência?
Boa tarde.
Ei, gente, tudo bem com vocês?
Estamos aqui, né, Galalau?
Estamos aqui.
Sorriso no rosto e a toba na mão.
Toba muito na mão.
Pois álcool gel. Toba nada, vocês subiram na vida, estão com o estúdio lindo, tem a Panflix, tu tinha aumentou todo mundo que eu tô sabendo.
Você conhece
aqui.
Conhece, né? Vou falar. Você
eu
conhece?
Vou te falar, cara. Eu sou da época de vaca magra na Jovem Pan, meu amor.
Não é nada, você é na revista.
Você conhece a casa. Você conhece a casa.
Ela fez.
Conhece.
Você conhece.
Torpedo, Luciano Huck, ganhava pizza de graça.
É verdade. Olha, gente, bom, é um prazer estar falando com vocês. Eu tava ouvindo, vocês falaram que a Paulinha tá brava porque o convidado furou com ela aí.
Não.
Aí ela me colocou na.
Você é stand-by, mas você é
fácil. Beleza.
Não é isso.
Problema. Eu amo a galera do Pânico, amo a Paulinha, eu vou.
Eu vou explicar pra você o que, que aconteceu. Aconteceu o seguinte, a Paulinha agora, ela só tá trazendo político, só essa... E a gente só tá com notícia ruim. Só tem duas coisas que as pessoas estão falando. Ou é o Covid, ou é que morreu tanta gente, ou é política. Eu falei, Paulinha... O cortisol. Se você ficar lendo. Não,
sim,
falando você sério.
Fica mal.
Você sabe que você faz exercício tal. Se você ficar lendo notícia ruim, aumenta o seu cortisol.
Sim.
Que é o quê? O cortisol é a enzima. É a enzima sua quando você está em situação de perigo. Sim. Quando você vê um leão, fica tenso. Você fica tenso, vem o cortisol. Alerta. E o cortisol, se você ficar só falando notícia ruim, ficar ouvindo notícia ruim, você desencadeia o cortisol e a sua imunidade vai pro saco. Então você tem muito mais possibilidade de pegar qualquer doença se você ficar ouvindo notícia ruim. Aí ela falou, não, mas quem que eu vou levar? Eu falei, traz a Galalau.
Olha o sorriso.
Só ela aparecendo, já a gente só
já
tem...
Tá bom demais.
Só ó, tem coisa boa.
Eu tô aqui, ó. Olha aqui, gente, com a camiseta aqui, ó. Ó, vai ficar tudo bem, é. Que é o que eu acredito. Vai ficar tudo bem.
Boa.
Isso vai ficar tudo bem.
E você tá fazendo as lives, né?
Então, eu tenho feito as lives e... Todo mundo brinca, né? Abre a geladeira, pula uma live. Você abre a panela de manhã, já pula uma live. Eu sou super fã das lives. Eu acho a live tão democrática, sabe? Você tem live de striptease pra quem quer na madrugada. Tem live de política. Tem live de entretenimento com celebridades. Tem live de tudo que é tipo. Tem live que te ensina a fazer coisas. Tem live... Eu acho que as lives salvaram a nossa quarentena. Eu sou a favor total das lives. Faço live de segunda a sexta. Sami já participou comigo.
Já. Foi ótimo. Tratou super bem.
A conexão, legal, mas ele foi.
O Sami é um puta Robert. Esse é o Zucker, mano. Esse é o Zucker.
O Emílio também é. O Emílio tá no TikTok escondido. Tá. É quem tá.
Tá
fazendo TikTok. Tá sim, fazendo coreografia. Eu vou mostrar aqui. Faz coreografia com azeite.
Fica de boa aí, Zé Anitta.
Mas você sabe que nessa quarentena, Emílio, além do TikTok, da vergonha alheia, mas a gente se diverte. Eu me divirto também com o TikTok. O Vitória adora. A gente acaba fazendo com dignidade, como disse o Zucca. Ó, a gente tem o TikTok, tem a live e eu resolvi fazer uma série que é muito legal no IGTV, não sei se vocês viram, que chama Alta Sociedade
Eu
Baixa.
Vi isso, é sensacional. Porque você faz uns personagens. Vocês já viram isso?
Não, não vi, faz não personagens.
Então, mas aquilo lá, como é que vocês fizeram? Cada um fez um trecho em casa?
É, são vários
convidados. Quem que bolou aquilo lá?
É do Rodrigo Pita, uma série do Rodrigo Pita, produtor e diretor Rodrigo Pita. Não sei se vocês conhecem. Sim, ele, mas é o Rodrigo com a Mariana Jorge. Ela fica lá em Los Angeles dirigindo, ela mora em Los Angeles, o Rodrigo no Rio e os atores, cada um numa cidade. Então, assim, eu tô lá em São Paulo, tem gente de BH, tem gente do Rio. Nós somos em 11 atores.
Puta,
e
tem uma lá,
tem convidados especiais.
Isso, mas tem lá uma muito boa, eu não sei o nome dela, que
a
faz
Samantha,
que muito, faz uma
Samantha.
Rica, que faz uma rica.
É a Samantha.
Puta, muito bom isso. Onde é que muito é esse negócio? Eu não sei como é que eu recebi isso aí. Eu recebi meio.
Olha, a gente já tá no sexto capítulo. Sobe toda sexta-feira, sobe um capítulo novo. E você pode assistir no meu IGTV.
Não, vamos roubar. IGTV, pode roubar e passar aqui? Eu vou
pode
roubar.
Pode passar os seis capítulos aí.
Então,
manda bala. Que
então,
mas
onde tá isso aí, Galisteu?
Tá no IGTV.
No Instagram.
O que é IGTV?
IGTV é quando você posta um vídeo mais
longo. Emilio.
IG acabou.
O cara tá no IG no cachorrinho branco.
IG acabou, pô. É IG? É
internet discada.
Não tem mais IG.
Não, é quando você posta um vídeo longo no
IGTV.
IGTV é uma forma de você postar um vídeo longo no Instagram. Acho que é o melhor exemplo.
Então, mas entra onde aí? No Instagram? Sim. Você conhece o Instagram ou
a
não?
A gente parou Galisteu. De postar lá na quarentena.
Tem muito homem
ou
que
o Facebook.
Não conhece.
Você conhece o Instagram? Sensacional.
Eita,
tem duas redes que a gente... Peraí. Tá. Deixa eu falar sério. Não, agora, sem zoeira. Sem zoeira. Esse negócio que eu vi... Porque você... Não era você... Que, eu não sei como é que eu recebi esse negócio. É uma série. É uma série de humor. Muito legal, muito bem sacado. Eu falei, pô, como é que o cara fez isso aí? Porque parece que as pessoas estão separadas, mas vocês então já viram?
Eu vi.
Então, entra na Galisteu, entra onde? Adriane Galisteu?
É, entra no Galisteu Oficial.
Então, entra lá no Galisteu Oficial e aí tem que procurar o nome da série?
É só você ir pela hashtag Alta Sociedade Baixa.
Alta Sociedade Baixa é muito, é uma comédia muito bacana, muito,
humorismo de
muito legal, uma boa mesmo, viu, boa. Gordão?
É a história de uma turma de amigos, amigos mais ou menos, que se acham acima de tudo e de todos e resolvem se reunir na quarentena. E fazer uma festinha. E aí, meu amor?
Guardiões da moral.
A casa cai.
Ô, Galisteu, você tá com a cara
Galisteu,
bonita.
Você é uma puta atriz, né, também, né? Porque você faz uma ali com os óculos e tal.
Pô, Jô Soares já dirigiu.
Você engana. Não é. Você engana bem a turma, né, Galalau?
Ah, eu gosto dessa brincadeira de atuar. Eu acho uma delícia, assim. Na verdade, já tô me preparando pra voltar pro teatro. Eu sei que o teatro vai ser uma das últimas coisas que vai voltar.
Nossa, nem me
mas a gente... É, eu já fui convidada. pelo Jô, vou fazer só mais um espetáculo com ele.
O Jô tá muito velho.
Não, mas o Jô dirigiu todas as peças.
Que isso?
Ele não tá mais reclamando da tua reforma. Agora você não reforma mais, né?
Agora não, já tá tudo reformado. Agora já é.
Ô Galalau, você tava na... Você ia fazer o reality show lá, né? Você tá lá? Você vai fazer?
Então, o reality foi adiado para 2021, porque ele é feito no mesmo lugar que a Fazenda. E como acho que a Fazenda vai rolar agora em setembro, e ela dura 3 meses, aí só em 2021. Mas eu fui convidada para apresentar o Power Couple, que por acaso eu adoro, porque eu gosto de reality show. E acho que esse é o único reality de casal que tem aqui. Eu gosto muito. E eu fiquei super feliz com o convite, mas aí veio a quarentena e desandou o bolo. Aí o coronavírus me tomou o reality.
Mas que é merda, difícil o relacionamento na quarentena.
Você viu, viu que a Globo tá mandando todo mundo embora, hein? Você viu lá?
Fala Bela. Eu vi. Não,
Fala Bela, foi pra
todo mundo. Mandando Zé de embora, mas estão contratando também. Eles estão contratando gente nova também. Ah,
então me chama, por favor. Porra, quem estão contratando?
Pô, Daniel Zuckerman.
Que Zuckerman.
Tá na Multishow, tá no pé.
É Multishow aí, ó.
Multishow. Ô Galisteu, o Emílio me interrompeu aqui de uma forma muito deselegante, mas faz parte que ele conduz o programa e a gente respeita ele aqui.
Ah, o programa é dele.
É dele. Ele fala, faz a pergunta, responde. Mas eu amo esse cara aqui, esse barbudão lindo. Que o Emílio também.
Ele tem
um tesão. O Emílio nunca teve
ele
tão
não
gostoso.
Engordou na quarentena.
Não engordou, ele é o rei das coroas, ele tristeza. É o novo bando. As mulheres aqui jogam calcinha, né, Emílio?
Tristeza.
Mandam máscaras e calcinhas.
Você não tem noção. O rei das coroas aqui, com esse capitano aí, agora a gente tá de outro
bando.
Por que que você acha que os caras estão dando uma desencanada no relacionamento na quarentena? Sem citar o Mesquita.
Por favor.
Não, por que que os caras estão se separando? Você já, pô.
Quarentena brocha.
A Galisteu é amiga nossa. Broxa. Ela já teve vários relacionamentos, ela é uma pessoa pública, ela tá casada, seguinte. Bem casada.
Não, você tá aguentando.
Conta real. Lógico,
ele claro. Sempre é certo.
Não, claro. Deixa eu dizer uma coisa real. Eu acho que você estar casado é você decidir estar casado todos os dias. Você acorda e fala, beleza, hoje eu vou decidir continuar casado. É assim que é o casamento.
É uma prisão.
Você tem que decidir. Você tem que decidir todos os dias pra você que você tá casado, que a sua vida é essa, que você tem uma família. Eu particularmente amo a vida de casado, de verdade. O Alexandre é um cara que me põe pra cima, o Alexandre é um cara que não atrapalha a minha vida profissional, não me atrapalha. É porque tem homem que atrapalha, tem homem que é âncora, não é o caso do Alê.
Pau mandado. Assim, é pau mandado.
Ele é.
Ele
tá trancado na
fala.
Vegetal.
Deixa eu falar.
O Alê não é pau mandado.
O Alê é um puta pau mandado. Você vê nas fotos.
Sim. Ele fica atrás do maquiador da Galisteu. Nunca ele tá na primeira.
Porra, Emílio, fala isso que o cara já é tudo invocado.
Não, não é invocado. Não é invocado.
É.
Deixa eu falar.
Tem o primeiro escalão da Galisteu.
Galalau.
Cabeleiro.
Peraí, Galalau, a gente sabe que um bom relacionamento. Tem dois jeitos do bom relacionamento. Como é que funciona um bom casamento? Como é que o casamento dá certo? Minta. Se você mentir.
Dura.
Pergunta como é que tá meu casamento.
Como é que tá o teu casamento?
Maravilhoso, Zu. Maravilhoso.
Você tá feliz, Emílio?
Feliz.
A Anne é uma boa companheira.
Ótimo.
Melhorou com o tempo.
Muito. Todos os dias eu acordo e falo, ai, que vida maravilhosa.
Sexo.
Sempre.
Ah,
é importante. Ótimo. Tá maravilha. Ou então, você tem um pau mandado.
Isso.
E aí.
Um vegetal.
A planta. Sofá, olhar distante, isso. Não muda de canal.
Só fica lá recebendo ordens.
Você fica no mosaico da net.
Me relacionar com o pau mandado. Eu não tenho tesão nenhum.
Não, mas você é espetacular, Galalau.
Pau mandado não rola comigo.
Você é altar.
Personalidade, não tem jeito.
Você é altar.
Personalidade.
Muito
você
bem.
Sabe que você falou do. Só para encerrar aqui, uma coisa que está sendo boa na minha quarentena: o Vitório veio passar a quarentena na praia. Então, eu fico em São Paulo com a Lê segunda e terça. Aí, quarta-feira, eu me mando para a praia. Aí chega domingo, eu volto para São Paulo, porque eu estou entregando quentinhas todo domingo para as pessoas em situação de rua. Então eu saio cedo de casa junto com o Tide, meu produtor. A gente começa a fazer a comida no sábado à noite, às vezes, ele. E quando eu estou em São Paulo, eu ajudo no sábado à noite. Mas todo domingo de manhã, 11h30, meio-dia, a gente enche o carro de quentinha e eu vou pessoalmente entregar essas quentinhas. Então, domingo eu estou em São Paulo, certeza. Então, está dando um alívio também dessa coisa da rotina. É legal sair um pouquinho, sem sair de casa, né? Porque eu não estou frequentando a praia, mas eu estou num outro ambiente. E aí, acho que isso também ajuda um pouco. Quem consegue dar uma escapadinha assim na rotina ajuda a respirar novos ares, a fazer um esporte. Eu moro em apartamento, é mais difícil, né? Apartamento é muito mais difícil.
É, complica. Mas dá uma brochada, né? Quarentena dá uma brochada.
Vamos ser honestos. Quarta-feira.
Vamos
pro Alê. O Alê vai te
falar. Não, mas vamos ser honestos.
Tem que contar a verdade.
Dá uma brochada. Dá uma brochada por causa do vírus. Isso, também, né?
Você fica com medo.
É difícil.
Não encolhe. Dá uma encolhida.
E o cortisol que você falou também brocha.
Dá uma brochada. Mas vamos fazer o quê? É a vida. A vida é assim, a gente tem que ir tocando o barco. Mas você tá linda, Galalau.
Obrigada,
Emílio. Eu gosto, você sabe que eu gosto muito. Você é muito boa, você é talentosa.
Rende o bloco.
Ela é boa demais, a Galalau. Há muitos anos, há muitos anos. E você é uma pessoa que, pô, mantém tua carreira há tantos anos, né? Sempre trabalhando, sempre inventando um negócio aí. Porra, é difícil.
Agora eu tô aí, nessa luta aí, dessa parte aí toda de internet aí, que eu acho que é o caminho mesmo. Acho que é o caminho. Então a gente vai se reinventando.
Produzindo
é assim que tem
conteúdo.
Que ser, não tem outro jeito. A gente vai ficando mais velho, vai vendo que vai dando mais preguiça, vai dando vontade. Tem horas que eu falo, quer saber? Vou fazer porra nenhuma, vou ficar lá de boa. Mas não dá, é maior do que eu. Eu gosto do que eu faço, tenho o maior amor ao que eu faço. Mais do que ter amor é uma coisa que eu não consigo viver sem. Eu sou viciada no meu trabalho. Que nem você, Emílio. Você consegue ficar sem?
Eu não tenho um saco pra vir.
Nem pra vir, nem pra ficar no joelho.
Puta, eu venho trabalhar. Eu venho mesmo com peso nas costas.
É que fora do ar que você conhece. Imagina.
Juro por Deus.
Será que hoje
ele tava chorando com o Eberlê.
Igual o Modesto Carvalhosa.
No colo do Eberlê. Eu não aguento mais, Eberlê.
Mas, ô Galisteu, mas deixa eu falar um negócio sério. Mas você sempre... porque você sempre é linda, né?
Obrigada, oxe.
Mas falando sério.
Top, vai.
É top. O que você faz? Eu sei que você corre na esteira. Você
Seven
faz,
Day Diet.
Você faz... Você lembra?
Seven Day Diet, só pode
ser. O Emerson Fittipaldi era jovem.
É. Ele tinha aquela costeleta.
Uma cabeleira.
Costeleta.
Eu tomei
Seven Day Diet. A sopa da Galisteu.
Né? A sopa.
Lembra da sopa? Meu, é um negócio muito antigo.
Isso, mas nós que é tiozão que lembra.
E você olha a Galisteu e ela tá jovem.
Igual. Ela é aquela igual. Galisteu da Grécia, lá da Playboy.
Nossa, eu vou sair hoje.
Da banheira.
Fazendo a barba.
Eu vou sair me achando, hein?
A capitã.
Não, mas não é. É verdade.
Ô, Galisteu, você tá falando que você se reinventa, né? Na internet. Você prefere não ter meio que patrão de televisão, assim, alguém que você tem que dar uma resposta? Você fazendo essa produção
autoral?
Direção.
Eu acho que as duas coisas. O ideal seria as duas coisas, né? Eu faço o meu mundinho aqui, mas eu sinto muita falta da televisão. Eu tô fora do ar há 11 anos, fora da TV aberta, tá? Aí eu passei pela TV por assinatura, mas pra mim faz muita falta, muita falta. Então eu tive essa experiência na novela, na Globo, tive a experiência da Dança dos Famosos, eu fiquei dois
derrubou
anos
Faustão.
Lá.
Derrubou o Faustão.
Maravilhoso, obrigado por isso.
É, bicho.
Se não fosse você, eu não sabia que o joelho do Faustão dobrava. Eu nunca vi o joelho do Faustão dobrar.
É verdade.
Obrigado por isso. É brincadeira, 137 aí, galera. Grande Galisteu.
Aí eu tive essa experiência e pra mim foi muito maravilhoso, até pra perceber que eu gosto de televisão mesmo. É gasolina, sabe? Sim, eu sinto muita falta da TV. Boa. Mas me aguarde que eu vou voltar.
Mas você gosta da TV tipo o quê? Tipo a TV...
Marisol.
TV...
Globo.
TV,
né?
Globo.
Camarim.
Globo.
Acho que ela vai
não,
fazer...
Não, eu gosto de trabalhar na TV. Eu gosto Gazeta? Do dia a dia, da labuta da TV, assim. Agora, como do telespectadora, eu assisto algumas coisas, não assisto tudo. Mas eu ainda assisto televisão.
Você não assiste?
O quê? Eu quero
Deixa
saber.
Falar.
Que
você
assiste? Que
ninguém
que
mais assiste
Não,
TV.
Quero saber o que, que ela assiste.
É, ela gosta de TV, mas ninguém mais assiste.
O que ela vê?
O que, que ela vê?
Vai lá.
Boi lá. Vai lá, fala Leilão. A programação da Globo.
Não, vou falar, eu gosto de assistir.
Quem foi no
Fantástico, que é um programa
de humor. O Fantástico tem 50 anos.
Saudade.
E o novo?
Mas deixa ela gostar.
E o novo? E o Triturando do SBT?
Você nunca viu? Eu nunca vi.
É, então você não gosta. É. Então você não gosta.
Triturando, ela não...
O Triturando.
É, e
maravilhoso.
Quem assistiu o Triturando?
Que porra é?
Zuzu Nanita.
É, então, você não viu, pô.
Mega Senha.
Ninguém viu.
E o Fatioli com o programa Talk Show dele?
O Fatioli também não viu.
Fatioli Talk Show.
Você não viu, não viu. O Fatioli.
Mas tem
entrevistando
a hora
lá no
Etenwild. Tem a Hora da Venenosa.
Mega Senha.
Hora da Venenosa. Você nunca vê agora a Hora da Venenosa.
Mudou.
Tá lá a Fabiola Raipa.
Assistir todas, é. Minha mãe assiste todas.
Não é?
O que mais tem? Tem os meninos, tem o programa do The Noite, o Danilo Gentili, eu gosto de ver a Tata Werneck.
Olha lá.
A Sônia Abrão.
Olha lá,
Sônia Abrão. Você não vê a Sônia Abrão nem
ferrando. A Sônia Abrão nem vegetário.
Tá falando isso só pra não te pôr na geladeira.
Que ela viu da Sônia Abrão. Não vê a Sônia Abrão.
Não viu. Ela viu a Sônia Abrão quando era da Record.
Programa da Moreira.
Uma coisa, ó, fiz uma live com a Sônia Abrão. Foi incrível a live com ela. Porque é difícil você ver a Sônia Abrão assim, falar sem ser daquele jeito dela, falar dos outros, falando da vida dela mesmo.
Abriu o
coração. O que ela faz da vida dela? Como é que é, né, a vida dela? E foi muito legal.
Que é a vida dela? Conta, eu fiquei curioso agora, como que é a vida da Sônia Abrão?
Mostrou skate do Charlie Brown, aquela
boné. Ai, que sacanagem. Não, mas ela é uma mulher discreta, né? Ela é uma mulher que sempre, a vida inteira tem esse tom, não sei se vocês percebem, eu achei que esse tom era um tom da televisão. Mas quando eu fiz a live com ela, eu vi que ela tem esse tom na vida. Ela fala daquele jeito, ela é uma mulher que tem as verdades dela, por exemplo, essa história toda do Gugu, que eu perguntei pra ela, ela falou, eu decidi não colocar isso no programa, verdade. Decidi não falar sobre a história do Gugu, porque ele era amigo de todos nós, acho que ele não merece ter o nome dele misturado com uma lamaiada, com uma brigalhada. Achei sensacional essa postura dela. Ela é uma mulher muito interessante.
E vou falar pra você, a Sônia Abrão é uma puta jornalista. Jornalista de primeira categoria.
Raiz.
É que ela foi jornalista durante muitos anos, radialista, CBT,
tinha programa no rádio, é uma grande profissional.
E tá há muitos anos aí tocando o barco, né? É difícil.
Eu lembro dela de júri de Silvio Santos, lembra?
É, mas ela é da Sônia Abrão. Ela é top.
Não, e ela é muito legal.
Não é, é que
eu gosto.
Então, mas a Sônia...
Pessoa se expõe. A Galisteu sofreu isso. Quando você teve um programa de fofoca, você tinha que ficar ligando, pedindo desculpa. Você voltaria...
Essa é a pior parte.
Né? Não é? É sofrido fazer esse conteúdo. Você não gostou?
Eu não gostei porque... Eu vou falar por quê. Assim, eu acho que tudo vale, né? Como trabalho, experiência. Eu não deixo nenhum barco andando, eu não pulo do barco, eu vou até o final. É o meu jeito de ser. Eu não tinha também ali, naquele momento, como dividir. Porque, assim, tava eu, o Gominho, a Rita Batista e o Lisandro. Éramos quatro. Mas na hora que saía a matéria, parecia que o programa era só meu.
Uhum.
Então a porrada vinha toda em cima de mim. Era muito difícil de administrar esse programa. Ah, mas é sacanagem, porque às vezes eu tava no programa, mas...
Ela disse que é culpa do Neymar.
Da minha boca.
É culpa do Neymar sempre.
Pô, isso é sacanagem. Então, eu me senti ali numa situação muito constrangedora com amigos, às vezes. Porque às vezes a notícia não era eu que dava, mas o amigo brigava comigo.
O programa
porque eu não tinha... porque o programa era meu. Então, foi muito complicado para mim. Não gostei desse conteúdo, definitivamente.
Agora, posso fazer uma pergunta para pagar
Silvio Santos?
É o Silvio negociador. Adriano, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está aí? Empresário.
Estou bem.
Nossos
perfumes continuam vendendo, hein, Silvio? Está vendendo nosso perfume.
Vamos começar. Eu vou mandar para você uma remessa boa de mel que a gente tem. Agora, eu queria fazer uma pergunta que da questão da live que você faz. Né? Você faz live a respeito de relacionamento. Eu queria saber a respeito dessa questão política. Como é que você vê isso? Você entra nesse vespeiro? Você entra nesse vespeiro? Você prefere não entrar? Como é que você vê essa confusão política que a gente está
hoje? Partido.
Fábio Faria ou Roberto Justo?
Eu vi que o Fábio já tá lá, né?
Você viu?
É o link da pergunta. Tem que ver.
Fabião?
Eu não percebi.
É lá, sim. Eu sei que você é ligeira.
Eu vi que o Fábio está lá já na área, mas eu acho que a gente... Eu há muito tempo decidi não me expor, porque eu não estou afim de apanhar de graça. Eu não ganho um real para falar desses caras. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente está em maus lençóis. Então, a gente tem que torcer para que as coisas andem da melhor forma possível. Não adianta falar mal do Bolsonaro, ele é o presidente da República, é o presidente de todo mundo,
é o que tem para
nós. Então, agora, o momento agora é a gente se unir. E não é nem, eu acho que não é nem de fazer política, o momento agora é de tentar procurar a cura desse vírus, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse momento, é se unir como todos os outros países fizeram. Eles passaram pela crise da saúde juntos e unidos. O Brasil não, o Brasil passa pela crise da saúde brigando por política. Está errado, a gente está com foco no lugar errado. Então há muito tempo, eu juro que eu decidi não mais falar desse assunto, porque eu acho que a gente se expõe, as pessoas ficam com raiva da gente... E aí você apanha, perde seguidor, perde anunciante por causa de nada? Eu não. Não vou falar de política.
Certo, Galisteu, é isso mesmo.
É isso aí, Galalau. É isso eu mesmo. Concordo com você, porque é o seguinte. O político é malaco.
Sim.
O político é malaco.
Raposa.
O político, ele vê você de duas maneiras. Ou você é instrumento dele, ou você é
inimigo
dele. É. Só desses dois jeitos. Aí o que acontece? A gente acaba entrando... Eu acho que essas redes sociais... Você acaba entrando porque um é amigo do outro e você acaba querendo que o Brasil vá para frente e tal, e não sei o quê. Nunca teve isso. Eu nunca vi isso em meio artístico.
Dessa treta,
eu nunca
essa
vi
treta.
Isso. Todo mundo, do cara, não, esse cara aqui é de esquerda, eu não gosto mais da música dele. Porra, é um absurdo. É um absurdo isso. E tem outra coisa. E você acaba virando cabo eleitoral. Na minha época, chamava cabo eleitoral. Sim. Vocês são da época do cabo eleitoral? Não, o cabo eleitoral.
Eu fiz show do caminhão do Jânio Quadros.
Vai,
Barre,
Vassourinha. Mas o cabo eleitoral, o cara pagava um turu pra você fazer. Sim. Agora fica todo mundo aí.
Show mission.
Pra quê?
Mas tem uma coisa boa, talvez, desse lado, pensando aqui, Galisteu, porque a quarentena você ficou isolado, os caras ficam brigando em rede social.
Ah lá.
Muita gente, você não precisa dar satisfação, né? Você não parou de falar com umas pessoas que te enchiam o saco, falar, não vou mais fazer social com essa pessoa, não preciso dar, vou estar mais com a minha família.
Também tem esse lado, mas isso não tem nada a ver com política. Tem esse lado de entendeu? Desencanado essas pessoas. Eu acho que a política dessa vez ficou tão grande que em família já rolou um mal-estar, sabe?
No grupo da família,
no o grupo tio. Da família.
Putz, pra caramba.
Chato. Aí você faz um comentário e o outro fala outra coisa. Chato.
É muito chato
tudo que a gente está vivendo. Não, nós não estamos num momento legal politicamente falando, definitivamente. A gente está vivendo um momento
muito... E, Galalau, não tem muito assunto também, né? Não tem um joguinho de futebol, não tem uma peça nova, filme não tem novela. Ela, né? Não tem...
A gente fica esperando o Bolsonaro, fica olhando a bolsa. Falo, deixa eu ver se o Bolsonaro falou merda hoje. Deixa eu ver se ele falou uma merda agora, porra, despencou. Ele deve ter falado. Aí é que eu procuro pra saber o que ele falou, entendeu? É demais, viu?
Ô Galalau, e você tá na praia agora?
Olha, vou mostrar uma coisa pra vocês.
Mostra
uma. Olha lá,
vamos fazer a gincana da geladeira. Vê se tem uma maçã.
Eu faço questão de mostrar uma coisa pra vocês, bem linda.
A casa vai cair assim não, hein?
Já não.
Ela mostrando a casa pra quem tá no rádio.
Vou mostrar aqui, ó.
Um condomínio fechado na praia.
Fica quieto.
Eita. De fronte.
Pra quem tá ouvindo na rádio...
O infinito é um mar.
Pra quem tá ouvindo na rádio, dois tigres.
Ó.
Só isso que eu queria mostrar. Esse mar
pra vocês. Um violão. Aí sai a foto no Instagram, Galisteu exibe.
Ô, Galisteu, você já encoxou coqueiro?
Encoxa agora pra gente, vai.
Você já encoxou coqueiro?
Aqui eu vou abraçar uma árvore.
Não, encoxar coqueiro.
Encoxadinha no coqueiro, ao vivo.
Eu vou dizer um negócio pra vocês.
Olha lá, ao vivo.
Um homem que encoxa... esse coqueirinho, ó. Ele é tortinho, ó.
Esse encaixa bem.
Você encoxa um coqueiro?
Tem que ser gay. Torto, né?
Coqueiro, que gosta.
Não. Em Natal tem os coqueirinhos lá da Via Costeira. Vai pra Natal.
Via Costeira
em Natal que bate o vento.
Tem fila.
Você acha que eu tô zoando, bicho?
Não acho, mas é bizarro.
Esse cara não conhece. É que ele não consegue.
Você vai pra Natal?
Dá um toque aí, vamos lá. Dá ideia lá.
Tem a Via Costeira.
Certo.
Já foi na Via Costeira?
Ainda não.
A Via Costeira de Natal tem um vento que vem do Atlântico.
Pois não.
Um vento danado. Sim. E lá tem um coqueirinho e ele fica envergadinho. Ele só oferece. Mas é, cara.
É uma energia.
E você tá aí.
Relaxa.
E, pô, maravilhosa a casa, hein, Galisteu?
É do Alê, da família do Alê. Olhando esse mar, só de olhar esse mar, eu acho um privilégio, assim, poder... Porque eu moro em São Paulo, num apartamento, ótimo, tudo, porém, é apartamento. Quando você sai e tem a chance de respirar e olhar o mar, até para passar por esse medo, por essa insegurança, que faz parte da vida de todos nós, né? Os medos, as inseguranças, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe quando é que tudo isso vai mudar, se vai mudar, como é que a gente vai lidar... com a vida nova, com um novo jeito, com as máscaras, com o ensino da criança, o Vitório fazendo aula online. Eu acho que uma alternativa e um privilégio também poder ter um lugar que você pode olhar o mar, o horizonte, respirar um ar puro. Faz diferença.
É isso aí, Galisteu. Puta, eu queria agradecer você. Você deu uma animada no dia hoje. Juro por Deus.
Tava meio broxa, agora a gente já vai.
Juro por Deus, eu tava broxíssimo.
Nossa, começamos triste agora.
Eu comecei feliz.
E você sempre muito linda. Foi meio de sopetão que a gente tá batendo esse papo aqui hoje. Puta, queria te agradecer de verdade você batido esse papo. E eu queria convidar todo mundo para ver essa
websérie.
Websérie, que é muito legal.
É muito legal.
É muito legal mesmo. É essa aí, ó. Essa aí,
essa daí, ó.
É Galisteu Oficial.
Arnaldo, eu preciso sair.
Essa é a Samantha Schmutz, olha lá. O Theo Cochrane.
Era do Terça Insana.
É.
Esse é o pior vírus de todos.
É muito
vírus.
Legal. Então, você entra lá no
Galisteu Oficial.
Galisteu Oficial.
Lá no Instagram isso. Dela, tem lá no feed, você vai conseguir conferir.
Que tem live, né? Tem live à noite?
Isso, tem 8:30 da noite. Hoje nós vamos falar de relacionamento. Oh. É por causa do Dia dos Namorados amanhã. Aliás, como é que vai ser o dia de vocês amanhã?
Ah, merda.
Eu vou sair com o Morgado.
Eu e o Albinha.
Eu vou sair com o Morgado.
Nada.
Você comprou pra Anny?
Nada. Ah,
não. Uma joia. O Emílio comprou uma joia que ela mesmo faz. É.
já paga.
E os seus?
É, o Zé Multishow tá impossível.
Deixa eu falar. Ó,
amanhã amanhã você vai ver a varandinha.
Cadê? Põe aqui.
Cadê a Galileu?
Galisteu, esse aqui, ó.
Ela.
Esse aqui. Não pagou o primeiro casamento, não. Já tá no segundo.
Eu odeio quando você toca nesse assunto, me constrange demais. Eu lembro da banda caríssima, da ele decoração.
Ele não pagou
os primeiro. Doces.
A banda era o Oasis.
Puta, né?
Ele
não foi um puta casamento, foi. Você quer que tinha? Belvedere.
Agora, aí o que acontece?
Pode que...
Ele pega, quê? E ele se apaixona muito rápido.
Não. Sim. É verdade.
É verdade.
Você tava 3 anos solteiro, moleque piranha, fazendo salmão no alumínio com teu filho, que você nem sabe.
E agora, Galisteu? E agora, ele tá... Você sabe quando você tá?
Trouxa.
Você tá casado há bastante tempo. Quanto tempo você tá casada, Galisteu?
11 anos.
11 anos. 11 anos? Você já não aguenta mais ver a pessoa.
Eu lembro.
Tenta desculpa pra sair,
mas
né?
Funciona, você tem duas casas.
Claro. Mas você vai tocando. É o que a Galisteu falou. Eu casei.
Que eu não lembro.
Eu casei. Tô casado. Tenho um filho. É a minha vida.
É vida comum, né?
Esse aqui, ele tá nos 10 minutos iniciais.
Primeiro tempo
do jogo. Ele tá.
Eu gosto de ter
Primeiro jogo da Copa.
Melhor!
Menino Ney!
Que mulher!
Menino! Eu falei, calma.
O cara faz TikTok com a mulher.
Você não sabe!
Levou pra Multishow. Na passagem do buffet.
Boa!
Levou pra Multishow pra conhecer os artistas.
Isso! Tá levando no Multishow. É.
Anitta, grava uma música pra ela.
Mas essa é diferente.
Manda um áudio, Anitta.
Calma.
Manda um áudio.
Calma. Que o tempo existe.
Cara, vocês definiram exatamente o que eu tô.
Muito bem. Galisteu, muito obrigado. Você fez a gente rir aqui. Muito legal.
Valeu.
Obrigado mesmo por você ter participado. De verdade.
Emílio, precisou, você conta comigo. Você sabe, né? Tô
Boa.
Sempre aqui.
E nossa. Você também. E ó, assista essa websérie da Galisteu. É muito legal. É um elenco. Pô, eu não conhecia. Eu conheci você ali avulsamente, porque ela tá com óculos. E a Galisteu é danada, cara.
Ela, é...
ela fez aquela peça.
Boa atriz.
Ela fez aquela peça com o Siqueira lá, com o Bem-vindo Siqueira.
Ah, sim. Maravilhosa aquela peça,
puta,
linda.
Que peça. Eu fui assistir aquela peça e falei, puta, como é boa atriz a Galisteu, que ela me engana.
Deus lhe pague,
é um clássico. Galisteu é puta atriz, apresentadora e tal.
Obrigada, meus amores.
E linda, viu? É uma pessoa muito bacana. Valeu, que a gente gosta.
Sim.
E sempre uma...
super agradável.
Uma pessoa...
emprestou a casa pra gente no final de semana.
Falou pra gente ir.
Obrigado.
Vamos lá.
A gente vai lá. Vai todo mundo. Delari
dirige. Vai todo mundo.
Delari dirige a van.
Quarentena que a gente vai se reunir, que eu tô sentindo falta de aglomerar.
Não, a gente vai amanhã.
Boa. Então, obrigado, Galisteu. Vamos fazer o break. Daqui a pouquinho a gente tem mais papo aqui no Pânico. Valeu. Um beijo pra você. Tchau. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos um papo agora com o Dr. Roberto Zeballos, ele que é nosso médico imunologista aqui e sempre está conversando com a gente, é consultor aqui também da Jovem Pan, e ele sempre vem trazendo aqui as novidades a respeito da Covid e tal. Alguém tem alguma pergunta?
Eu tenho.
Tudo bem, doutor? Obrigado aí por ter atendido a gente, dá essa colher de chá aqui para o Pânico. Zuckerman.
Eu vou.
Pois não?
Pode ir, quer
vamos lá. Lá. Tudo bem, doutor? Tranquilo?
Eu vou na sequência,
Boa. Zebalos tá sempre, né? Bem
bronzeado.
Agora, Iglesias. O seguinte, a gente tava conversando, às vezes eu falo com o doutor no WhatsApp, ele tem ajudado aí, dando uns insights para os estudos que eu tenho feito, mas o que que tá acontecendo no Pará, né? O Pará tem um caso interessante no tratamento, né? A distância, eu queria que você explicasse um pouquinho.
Olha, o Pará foi uma coisa que parece coisa de Deus. Então, a cidade estava em colapso, pessoas estavam morrendo, procurando hospital dentro do carro. Aí tinha umas médicas maravilhosas do Pará, lideradas pela Luciana Cruz, me ligaram, tinham assistido às nossas entrevistas, inclusive aqui na Jovem Pan, e perguntaram o que fazer diante dessa situação. Não tem mais hospital. Aí eu estou com um estudo que ainda está em andamento, mas a gente tinha já uma dose de medicamentos que até a gente tinha pensado no colapso. Nós demos o medicamento via oral, o medicamento que a gente faz na veia, que faz endovenoso. E o resultado foi brilhante, é só olhar o gráfico do dia... Eu tive a conversa com elas no dia 30. Eu fiquei surpreso, porque foi uma solução pioneira do Brasil, você usar um tratamento na mesma dose, só que você dá via oral. E o resultado foi que não tem mais colapso no Pará, e as meninas e os médicos do Pará também, além de usar esse protocolo colapso, que salvou bastante, salvaram centenas de pessoas, elas também começaram a dar o protocolo do que a gente chama daquela fase viral inicial, da fase 1, que é muito polêmica se a cloroquina ajuda ou não, mas nesse caso uniram as duas forças e nós somos um exemplo para exportar esse tratamento via oral para o mundo na região de colapso. De 327 casos auditáveis, apenas um morreu, deve ter chegado num estado muito avançado, 44 internados e os outros 280 foram tratados em casa com sucesso. Então, são números robustos, agora não é mais só a experiência do Dr. Zebalos e a experiência desses heróis. Esses foram verdadeiros heróis, porque eles foram atrás de tudo, de oxigênio, e o resultado foi simplesmente brilhante.
Doutor,
e quando a coisa boa...
Qual o medicamento, né, de que você está falando?
Não pode falar.
Não pode?
Não.
Ah, então tá bom.
Deixa eu explicar. Quem tem que dar é o médico, porque Sim. Andei explicando aqui naquele primeiro momento que eu estava sozinho contando a minha experiência. Obviamente você recebeu algumas críticas, eu tive que dar uma retraída um pouquinho, mas eu nunca desisti de tentar fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, que é ajudar as pessoas, é passar um otimismo baseado em fatos. Então aquele mesmo tratamento que a gente dava para a fase pulmonar, quando a pessoa não respira mais, a gente passou para via oral. E o medicamento para a fase 1 já é o protocolo da Marina Bucar, que é uma brasileira, que eles também dão lá aquela famosa polêmica cloroquina com alguns outros medicamentos. O fato é que o colapso caiu. E quando a coisa é boa, nós estamos já orientando pessoas de vários estados, é uma iniciativa independente, e eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Essa doença tem tratamento com resultados maravilhosos. Tem tratamento, sim. E não é só a minha experiência, tem outro estudo que está andando, que é um estudo com muito mais rigor, com duplo cego, estudo controlado, e nós vamos usar esses casos que são auditáveis. Foram mais de 500 pessoas que usaram, mas para a gente poder auditar e fazer uma publicação, nós vamos publicar esse estudo observacional que não precisa de tanta burocracia para ser aprovado. Então, gente, eu quero dizer para vocês que não é para ter mais medo de entrar no tubo, principalmente as pessoas mais sadias. Então, é isso que eu quero dizer. Essa doença tem tratamento, estamos respaldados com esses 327 casos auditáveis. Isso eu quero deixar claro para vocês. Outra coisa que chama atenção também é que aconteceu agora em Nova York ou nos Estados Unidos, todas aquelas manifestações, e não teve nenhum boom, de nova contaminação. Talvez porque as pessoas estavam de máscara, ou uma outra teoria que não está provada, mas que está sendo levantada, é que não é 100% da população que é suscetível ao vírus. Porque nós temos que agora explicar por que não teve o grande colapso. Eu não acredito que foi, essa é a minha opinião pessoal, os estudos mostravam que o isolamento intermitente seria o melhor deles. Eu não acredito que as pessoas de classe média alta, que ficaram em casa, elas estavam tão protegidas assim. Porque eu comecei a pegar as pessoas no consultório que não saíram de casa, não saíram da fazenda, então, mas estavam recebendo delivery, estavam recebendo funcionários. E aí depois eu vi um estudo em Nova York que 60% pegaram em casa. Você começa a questionar, isso a gente aprendeu com o tempo, qual é o real importância do isolamento. Talvez no momento inicial, mas depois a gente vê que talvez nós estamos aprendendo que isso não funciona. Nas comunidades de poder aquisitivo mais baixo, ninguém fez isolamento. É. Nós não estamos vendo aquele colapso que se esperava. Lembra que eu vim aqui e falei, olha, vamos esperar semana que vem se vai ter o colapso. O colapso aumentou o número de casos, sim, nos hospitais que atendem as comunidades mais carentes, mas os hospitais de campanha realmente não ficaram ociosos, tinha muito espaço ainda, e as UTIs do HC cresceram bastante também, mas aquele filme de terror que foi pregado para a gente não ocorreu,
finalmente,
aqui em São Paulo.
Doutor, seguindo a sua linha de raciocínio, saiu uma notícia dos assintomáticos, que eles não transmitem, né? Uma hora o cara fala isso, depois
transmitem
volta...
Menos,
transmitem menos, na verdade, né? Que não era como achavam. Qual que é a tua opinião? É importante falar a sua opinião sempre.
E só para complementar, o que é transmitir menos, né? Porque a gente pensa, ou transmite ou não transmite, né? O que seria transmitir menos?
É muito simples. Não sei se vocês lembram uma entrevista que eu dei a primeira aqui falando sobre isso. Eu só alertava para as pessoas que estavam com o nariz escorrendo ficar em casa. Os outros assintomáticos, naquela época lá, eu já tinha lido no CDC que a probabilidade de transmissão é menor por uma razão muito simples. Ele não tem vírus, tanto vírus para eliminar. Então, essa é a grande explicação. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quer dizer, uma hora falam que pega de novo. Aí você tem que explicar que não é isso. Que a epidemia na China acabou, não dá para infectar de novo. O que eles pegam é vírus inativo na garganta até 7 semanas depois. Aí agora eles falam, não é que não transmite, eu quero que as pessoas mantenham cuidado, continuem lavando as mãos, use máscara. Mas é óbvio que se você tem menos vírus, está produzindo menos vírus na sua mucosa, é óbvio que você vai transmitir menos. Isso é uma dedução lógica. Eu quero que, e quem está nos assistindo, antes de ir aceitando a informação, procure pensar e entender o sentido. Porque o que a gente tem visto hoje, as pessoas leem a manchete da notícia e não vão se aprofundar no que está escrito e também não pensam se faz sentido. O século XXI, antigamente a gente tinha uma imprensa um pouquinho mais, vamos dizer, sem tendência. No século XXI, independente de ser a tendência para o lado A ou para o lado B, nós temos, o ser humano tem que rigorosamente aprender a pensar, não ler só a manchete, ler o conteúdo e tira suas próprias conclusões. É muito importante que a humanidade perceba isso. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então, transmitir, lógico que transmite, mas muito menos. É óbvio. Não precisava nem um estudo para mostrar isso.
Depende do que informar. Ô Zé Balos, e essa, né, virou política, né? Isso aí prejudicou bastante, né? Prejudicou aqui nos Estados Unidos, né? Esse negócio de deixar tudo pro lado político complicou bem, né? O jeito de... Mesmo lá o ministro lá, deixando o prefeito fazer um negócio, aí ninguém sabe direito o que fazer. Mas você deu uma notícia boa pra gente, né? Porque você vê que no mundo inteiro eles estão tentando, porque a gente sabe que vacina vai demorar mesmo para ter uma vacina efetiva mesmo, mas os médicos, eles estão pensando em tratamentos, né? Como ter um tratamento eficaz, né? para essa doença, e parece que você... Está dando uma perspectiva bacana sobre isso.
E a letalidade, doutor, também estava conversando, que parece também é menor do que se achava anteriormente, né, doutor?
Você previu isso 3 ou 4 semanas atrás, né? Você está de parabéns, você previu isso antes.
Obrigado.
Agora, o que a gente tem que dizer também é filtrar um pouco os números que passam para a gente. Então, por exemplo, você tem que ver por 1 milhão de habitantes, porque eles só passam quantas pessoas estão morrendo. Quer mostrar quantas pessoas estão morrendo? Mostra quantas pessoas estão morrendo de infarto. Mostra quantas pessoas estão morrendo por sintomas. Tem que mostrar tudo isso. Mostra quantas pessoas estão morrendo assassinadas. Você fica mostrando o número de mortos? É lógico que isso vai subir. Você tem que chegar e falar quantas pessoas estão curadas. Sim. Quantas óbitos tem por 1 milhão de habitantes. Você tem que normalizar, porque só gera pânico. E as pessoas não estão parando para pensar, sabe? Então, isso é fundamental. E esse trabalho que nós estamos fazendo está acima da política. Sou muito grato à doutora Luciana Cruz e todas as outras colegas. Eu vou esquecer de algumas, a Carliane, foram verdadeiras heroínas, mas sabe o que está acontecendo? Está espalhando no Brasil inteiro com grupos no Rio Grande do Sul, grupos em Sergipe, estão usando esse protocolo, que não é só o protocolo colapso que a gente criou, não é só esse. São protocolos baseados em estudos que observam os outros países. O Senegal não tem quase nada, a China faz profilaxia, também os números são muito diferentes. A China não, desculpa, a Índia. Então, o que acontece?
Sim.
Com dois tipos de tratamento que você usa, a prevenção, e se chegar no pulmão, você usa o famoso tratamento que eu comecei, o primeiro caso aqui no Brasil, que foi com corticoide na fase certa, quem tem que prescrever é seu médico. Está dando certo, que eu fiquei assim surpreso e muito animado, porque deu certo com medicação via oral. E eu estou protegido eticamente, porque essa paciente, ou ele ia morrer em casa, ou eles tentavam isso. Então, quer dizer, foi uma surpresa agradável. E agora o Brasil tem dimensões continentais, a epidemia não chegou em todos os lugares e há tempo hábil sim para os médicos do Brasil, baseado em artigos do JAMA, baseado nos números que nós temos do Pará, baseado nos artigos que vão sair agora nossos mesmo, baseado num artigo que saiu em Detroit, já falando aquilo que a gente fala faz 3 meses, nós estamos apoiados para os médicos então iniciarem pelo menos esse tratamento, porque realmente a gente está vendo que funciona, apesar da decisão ser do médico. Outra coisa, a autoridade do médico, ela é máxima e acima de qualquer instituição pública. O médico é que tem que decidir, porque de repente o paciente dele pode com remédio, mas não pode outro. Não adianta, a gente pode sugerir protocolos, mas a autoridade de prescrição é do médico e tem que estar acima de qualquer política.
É isso aí. Boa. Quero agradecer mais uma vez a participação. Obrigado. Pô, boas notícias. Boas notícias.
Ótimo.
Doutor Zeballos, doutor Roberto Zeballos esteve conversando aqui com a gente. Está aí o Instagram dele. É Zeballos59. Bateu o papo com a gente. Obrigado, viu, doutor? Um abração.
Uma satisfação. Bom ver vocês.
Boa, bacana. Obrigado aí por ter
obrigado.
Trazido.
Lembro do Ziba.
Desses...
Do quê?
Da letalidade.
Então, ele é.
E a vacina.
A vacina vai demorar.
Vacina da China.
A vacina
do Dória é parceria da Dória. Vacina.
Muito bem. Vamos?
Hoje também temos mais notícias.
Hã?
O Dória lá. Está tendo uma multiplicação de leitos. A gente, ontem, de anteontem para ontem, eu falei aqui, surgiram aí...
Mas não, não pode ser leito novo que entrou?
Pode, mas aí a gente vai pro Guinness.
Mas mais leito?
São 635...
Tá tudo?
O hospital das clínicas tem 200 leitos, imagina.
Ué, mas tem uns leitos que tá vindo.
Não, todo dia tem leito.
Todo dia tem leito? Vai gastando dinheiro e não tá ocupado?
Não,
demora, pô.
Ontem foi 632 leitos que apareceram. Hoje, mais... Pode 341.
Então, mas pode ser o hospital novo.
E quando some, roubaram o leito?
Campanha.
Não. Quando some,
desativou mais o
leito.
Faz mais.
Não, porque aí é leito que existe. Ou existe ou não existe.
E aí, Zuzu?
Tô vendo que a abertura dos shoppings populares causa aglomeração no centro de São Paulo. É um absurdo. Eu vou embora com essa notícia ótima e já rendemos. Pô, suave aqui o programa. Podemos ir? Vocês vão querer ficar batendo papo que não vai pra lugar nenhum. Hein, Delari? Por favor.
Vamos embora que eu tenho que ir no shopping.
O Igor tem que fazer flexão lá, que ele cobra bem personal e
JK?
JK. Eu quero ir pro JK igual a
você. Vamos que eu também vou contigo. Dá uma carona?
O shopping abriu.
Vambora.
Abriu, mas você não pode ir no provador. Você tem que pegar
roupa
e vazar. Praça de alimentação.
Só vou comprar um chocolate.
Vamos embora. Amanhã é o ministro.
É ele?
O astronauta.
Vamos falar da SpaceX.
Eu tomei o remédio dele lá. O meu médico prescreveu.
Você tomou o Anitta.
Anitta!
Tomou o Zuckerman também.
Não é porque
você First Principle, você sabe o que é?
Não, mas sabe. Você tomou azitromicina.
Amanhã.
Não, azitromicina eu tomei.
Azitromicina é um antibiótico.
É super forte.
Eu tomo no sucrilhos de manhã.
Ali do Michael Jackson também.
Mas Anitta é um vermífugo.
Demerol.
Vermífugo.
Demerol.
Então tá, deixa eu falar, médico. Procure o médico. O médico
seu
sabe.
Médico,
o Zeballo
é lindo.
Vambora, gente.
Vamos. Um abraço pro Zeballo.
Delari, você tá chato demais. Você tá falando muito alto.
O seu boneco.
Sim. Ele não atrapalha.
Imagina.
Seu boneco.
Já vamos então?
Seu boneco.
Faz aí, vai pra galera.
Seu boneco.
Deixa o TikTok.
O TikTok ele faz.
Zé Tito.
O TikTok.
É o Jacan
de Diego Delari. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a Galalau que conversou com a gente. Obrigado aos Zeballos. Adriane Galalau, querido, você não é dessa época, bicho. Você é moleque.
Você tava no aeroporto.
Roubando
toca-fita.
Você é moleque, rapaz.
Roubando VHS.
Sabe de nada. Você, Delari, é moleque.
Roubando VHS do Van Damme, né?
Sabe o que você é? Moleque. Galalauzinha.
A gente vai descer a porrada aqui. Em você pergunta pra aqui, acabar ó, o programa.
Sabe que esse cara aqui, sabe o que ele fazia?
Você nem sabe.
Ele cuspia no sanduíche do Luciano Huck.
É verdade.
Olha só, é verdade. Sabe?
É verdade. Você essa contou isso fora do ar. Você ensinou o Vesgo a fazer.
Eu nem tava.
Tá.
Eu não tava.
Depois vou eu vou contar. Passava, vai estar no livro. No livro, vamos escrever pro Léo Dias. Léo Dias. Oi, Nilton. Escreveu o livro do Zucker, mano.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar!
Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!
Travamos! Ótima tarde pra você! Eu sou o Gilson Dutra, vamos começar bem aqui, ó. Marshmallow com House.